Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sextou em Podcast. Nesse pique, hoje eu tô aqui com o Pedro.
Hoje sempre, Tomás, bom dia a todos. Cara, ficou muito chinelo esse começo. Eu falei pro Tomás, eu vou fazer questão, porque o Tomás ontem, quando a gente tava vendo NBA no Macau, ele falou assim, cara, eu acho que eu vou começar o episódio com vou te comer. Eu falei, cara, vai ficar chinelo. Ele falou, é, mas vai ficar massa. Eu falei, vai ficar chinelo, cara. Mas daí ouvindo agora, ficou chinelo e espetacular ao mesmo tempo. Então, Tomás, a NBA tá de volta. A gente voltou como prometido, pelo incrível que pareça, cara. A gente cumpriu com a nossa palavra, Tomás.
Exato, meu. Cara, a gente teve 2 dias já de NBA no momento dessa gravação. Isso começou na terça, teve jogo ontem na quarta-feira, hoje vai ter jogo também. A gente teve entrega dos anéis do Golden State Warriors, a gente teve Zion comendo cu do Brooklyn Nets, e a gente teve um jogo eletrizante entre Suns e Mavericks. Então, assim, cara, tem tudo.
Exato, e quando saiu, eu lembro quando saiu os jogos do início da temporada, tipo, as duas primeiras rodadas, tipo, eu pensei, tá, o único jogo bom de todos esses, tinha dois jogos bons na minha opinião, que eram Dallas Mavericks e Phoenix Suns, e Boston e Philadelphia 76ers. Dallas e Suns realmente entregaram um jogaço, Boston e Sixers entregaram um jogaço até o terceiro quarto,
é verdade.
Depois a gente vai falar isso mais pra frente, mas o resto me surpreendeu muito, cara, porque mesmo assim a gente ainda teve jogos muito bons, cara. Sabe um jogo que eu gostei muito de ver, que foi muito eletrizante, foi Memphis e Knicks, cara. Eu já queria ver esse jogo, eu falei pra te assistir esse jogo que ia ser eletrizante, e realmente foi, porque do nada um jogo que tava acabado voltou e ficou pegado, Tomás. Então acho que tem muita coisa pra gente falar no NBA, tem a estreia do Banchero sendo a melhor estreia depois de LeBron James em 2013 de uma primeira escolha. A gente pode estar presenciando a história sendo feita, um craque sendo criado, porque eu me pilhei muito pro Paulo Banchero na pré-temporada, cara. E também, Tomás, uma coisa que me deu, assim, ó, me deu tesão de ver, cara, foi James Harden, meu. Porra, o Harden tá jogando que nem ele tava jogando em Houston, velho. Tu viu coisa linda que foi isso?
Absurdo. Cara, acho que a gente pode, cabe a gente ir pro episódio e falar mais sobre isso, né?
Cara, esse episódio vai estar pegado.
Então, Pedro, o que que tu achou do jogo de estreia da NBA entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors?
Cara, assim, olha, como um amante de basquete, o começo do jogo foi realmente muito bom. E eu gostei que tá repercutindo, assim, nas redes sociais, nos Instagrams, nos Twitters da vida, que essa pode ser the last dance pro Golden State Warriors, muito possível pela saída do Draymond Green, Tomás. Então, a gente já viu aquela cena dele indo lá conversar com o LeBron James no banco de reservas, toda aquela coisinha linda, mas o jogo em si, Tomás, começou realmente um jogo bom, começou um jogo pegado, porque o primeiro quarto terminou com 3 pontinhos de diferença, o Golden State ainda meio acuado, mas depois acho que o Lakers assumiu a sua capa de time merda e a gente conseguiu ver que o Golden State Warriors é uma patrola que é, e eu acho que é o time a ser batido na NBA novamente, cara.
Meu, até só pra ressaltar que o jogo foi bem parelho assim no início, eu acho que fechou a primeira metade. É, com 9 pontos de diferença, fiz o cálculo de cabeça, deve estar completamente errado.
Foi errado, cara. Foi sete.
Tá, ok. Melhor ainda pro meu argumento, pro meu ponto. Viu? Que o jogo até se segurou por um tempo, mas é aquilo, né? Mostrou que o coletivo do Warriors predominou, mostrou que o jogo coletivo se sobressai sobre um time de estrelas, né?
Sim, lógico. E, cara, o Warriors provou que eles realmente têm um Big Three com Stephen Curry, Klay Thompson e Andrew Wiggins. Tipo, todo mundo coloca na balança o Curry, bota o Klay Thompson, bota até o Draymond Green, às vezes o Jordan Poole, mas a galera esquece que o Andrew Wiggins é um baita pontuador e que eu acho que ele é peça fundamental nesse esquema, cara. Porque tu vai pegar a reserva do Golden State Warriors, cara, é uma reserva boa, mas é uma reserva com um plus-minus ruim, cara. Quando eles estão dentro de quadra é quando o Lakers macetou eles. Por exemplo, o time titular tá com um plus-minus absurdo, velho. O time titular tem um plus-minus de quase mais 20 cada um, cara. E daí tu vai pegar o banco, cara, todos negativos. Tu pega, sei lá, o Jordan Poole com um plus-minus um pouco normalzinho, porque o Jordan Poole é o cara a vir do banco, porque o resto do time do banco me decepcionou um pouco, inclusive James Wiseman, cara.
Assim, ó, agora que tu comentou, vamos lembrar que agora é um Jordan Poole com um contrato assinado, com um contrato
Exato.
Fechado.
A gente não tinha falado disso ainda.
É um money pool, mas ele não foi tão bem, meu. Se tu for ver até a questão do arremesso dele, ele meteu 2-9 de 3 pontos, que, de certa forma, Ele era para ele ser o carro-chefe da segunda rotação do Warriors, acabou não
Lógico.
sendo. Mas, né, esse quinteto titular realmente faz por dar uma boa cobertura, né? Porque evita com que o banco faça cagada, tá
É,
ligado?
eu ainda quero ver o James Wiseman 100% saudável, sabe? Porque, tipo, lógico, na minha opinião, ele é titular acima do Kevon Looney. Só que ele teve toda aquela preocupação na última temporada. Ele teve uma pré-temporada muito boa, que nem a gente falou. Você lembra aquele jogo que ele fez 18 pontos em 18 minutos? Então ele tá numa crescente. Só que a gente precisa ver ele saudável para ele pegar a titularidade nesse time. Porque ele vai ser um cara muito importante para os jogos, pelo estilo de jogo do Golden State. Porque o Golden State joga muito, muito mesmo fazendo corta-luz. E ele é o cara perfeito para ser esse paredão.
Sim, meu, e ele é um cara que faz o corta-luz e pode infiltrar, né? Pode abrir para bater para dentro, porque não existem pivôs tão atléticos quanto ele, assim. Tem caras muito fortes, mas ele é um cara extremamente atlético, extremamente forte, né? Que se bater para dentro, provavelmente não vai conseguir parar ele. Só
Sim.
que, como tu falou, existe essa preocupação ainda por parte do staff do Golden State Warriors para evitar eles perder. Pô, foi uma first pick, se eu não me engano, né?
Foi uma escolha bem alta do Golden State e os caras estão lidando com vários problemas de lesão, cara. Mas só que, cara, é impressionante o Golden State, que a gente comentou sobre isso no episódio passado, cara. Os caras fizeram um rebuild perfeito, né, velho? Porque pensa, os caras entravam toda a temporada como candidatos a campeão. Eles eram o time a ser batido. Aí tá, passou aquelas temporadas merda. Aí eles voltaram, temporada passada eles não eram contenderzaços, assim. A gente ainda colocava o Lakers na prateleira de campeão, cara, quando começou a temporada. E aí do nada eles foram lá, foram campeões com o Curry fazendo uma temporada excepcional, uma temporada com início de MVP. Se ele tivesse continuado, ele teria sido facilmente MVP. E as temporadas os caras entram como de novo a ser o time a ser batido. Depois de 2 anos de rebuild. É um absurdo
Sim.
tomar esse time.
Foi um rebuild muito rápido. Foi algo realmente impressionante. E assim, eu não sei se tu chegou a ver, mas até o Davis deu uma declaração antes do jogo, falando assim: olha, hoje a gente vai estragar a Ring Night, tá ligado? É sempre bom estragar uma Ring Night. E não rolou, né, meu? Acho que ele foi com muita sede ao pote nessa aí.
Cara, o LeBron perde Opening Night Games, tipo, os primeiros jogos, desde que ele chegou pro Lakers, nos 5 anos seguidos, cara. É impressionante, velho.
Não, cara, eu já ia meter uma pesada pra cima do LeBron, não seria justo.
Não. O LeBron jogou muita bola, cara. O
Não
LeBron.
seria justo que eu ia falar dele agora.
O
Mas.
LeBron e o AD jogaram muita bola. O resto do time é podre, né?
Cara, como é que tu vai carregar? Cara, é incrível, né, meu? Dois caras desse calibre terem que carregar um elenco fraco desses, sabe? Um
Não.
elenco que não é fraco, tá ligado? Não é. Não é.
Não, olha, é só tu olhar o banco desse time, cara. É óbvio que é fraco. Porque, tipo assim, ó, no time titular, tu tem de bom jogadores fortes mesmo. Anthony Davis, LeBron James e Russell Westbrook, cara. O Bev e o Lonnie Walker são pra carregar piano ali atrás, tá ligado? E mesmo assim, eles não conseguiram de jeito nenhum. E lá no banco, tu tem o Kendrick Nunn e o Austin Reaves. O resto, velho, e o Austin Reaves decepcionou bastante, cara. Ele foi um rookie que foi muito bem temporada passada e deu uma decepcionada. E o Kendrick Nunn é aquele cara que a gente nunca pode confiar, né?
Sim, o cara é perigoso, mas assim, eu acho que foi um jogo bom, essa entrega de teve entrega minha mesa, não sei se tu chegou a ver. Como é que era o anel do Golden,
Cara,
tu curtiu?
foi o anel mais bonito dos últimos anos.
Oh, e Pedro, eu tenho certeza que tu, assim, teria orgulho de dar esse anel pro Curry.
Eu teria orgulho de dar esse anel pro Curry, cara. Ainda mais agora que ele gira, né? Eu teria orgulho de dar um anel giratório pro Curry, cara. Meu, o que eu ia te falar, velho, é que, na minha opinião, o Lakers. Porra, Tomás, agora tu foi completamente infantil, velho. A gente tá aqui tendo um programa sério, porra, uma mesa redonda sobre anime, tu me lança uma dessas, cara. Mas assim, olha, o Lakers hoje não tem time pra bater de frente com os grandes da Conferência Leste, da Oeste. Por exemplo, a Conferência Oeste realmente não tá tão forte essa temporada, na minha opinião. Posso estar falando merda? Posso, mas é minha opinião. A Conferência Oeste, a Leste tá mais forte que a Oeste, depois de anos de uma hegemonia da Conferência Oeste.
Fazia
Então,
tempo.
pro Lakers bater de frente com esses poucos times que estão candidatos ao título da Oeste, o que eles precisam fazer, Thomas?
Cara, eu acho que No momento, assim, de imediato, a curto prazo, eu não vejo muito. A gente até comentou no episódio passado, mas eu não vejo muita expectativa pro Lakers fazer algo, sabe? Pro Lakers, como a gente comentou, até uma possibilidade mais a médio, longo prazo, seria visar montar um time da mesma forma que o Golden State montou, deixando o Davis, achando um cara, pegando um cara para ser o franchise player, ou, enfim. Um cara um pouco mais jovem, um que dure no mais de 4 anos, porque a gente sabe que o LeBron, cara, é impossível o cara durar mais 4 anos na liga em alto
Sim.
nível,
Eu
né?
não duvido de mais nada. Eu juro por Deus que eu não duvido de mais nada do LeBron, cara.
Ah, eu sou bem cético quanto a isso. Eu acho que, cara, já dá pra ver uma decadência se tu olhar num extrato longo. Tipo, se tu for ver o jogo de ontem, não existe de quarta, de quinta, terça, quer dizer. Não, existe, não, tu não vai ver decadência. O cara meteu 31 pontos, sei lá, quase meteu um triplo duplo, tá ligado?
Sim.
Mas, sei lá, é difícil pensar num LeBron sendo constante na cidade. Mas fazer um rebuild, cara, eu só consigo
Lógico.
ver um rebuild. A NBA é feita de rebuilds, não tem jeito.
Lógico. Mas tu tá falando, tipo, a longo prazo, cara. A curto prazo, na minha opinião, pro Lakers. Porque o Lakers quer ir pra playoffs, cara. Porque, tipo, o LeBron James não vai se contentar em pegar um time que é tancar pra pegar o Victor Wembanyama, tá ligado? Ele quer pegar playoffs. Eles já vieram com sangue nos olhos pra essa temporada, porque eles não pegaram playoffs temporada passada. O LeBron ainda tá querendo pontuar pra caralho. Eu tô com um pouco de medo, porque eu tô com medo que isso entre na cabeça do LeBron e ele pare de jogar pro time e só queira quebrar o recorde do Kareem Abdul-Jabbar. Eu
Ah,
realmente tô com bastante medo. Mas, cara, na minha opinião, para esse time funcionar, lógico, eles vão ter que fazer moves na trade deadline, isso é fato. Mas hoje, eles precisariam, porque foi uma ideia do head coach deles, na pré-temporada que ele não botou para jogo, cara. Mas é começar o Russell Westbrook vindo do banco. E não é porque eu sou um hater do Russell Westbrook, mas eu acho que o estilo de jogo dele, junto com o Davis e o LeBron James, não combina.
é
Porque o
verdade.
Westbrook ele precisa da bola, cara. O Westbrook é realmente muito individualista. Então eu acho que seria importante ter um cara vindo do banco desse calibre e adicionar um shooter no time titular, cara. Porque esse time titular tá pobre de shooters, cara. O cara que tem o melhor arremesso nesse quinteto, para mim, ainda é o Anthony Davis, tá ligado? Então eu colocaria o Kendrick Nunn na posição ali do Russell Westbrook pra dar, tipo, lógico, tu vai perder em tamanho, tu vai. O time vai ser realmente um time muito baixo, com o Lonnie Walker, o Patrick Beverley e o Kendrick Nunn lá atrás. Só que eu acho que vai adicionar um chute, que é o que esse time hoje não tem.
Não, eu concordo contigo e também acho que um Westbrook vindo do banco para pegar os adversários, né, com a rotação mais fraca deles. Porque, meu,
Exato,
o tem um puta de um calibre de MVP, mas ele, como tu falou, ele precisa da bola, ele precisa estar ali, tipo, ele contra o outro time inteiro, tá ligado? Esse é o jogo dele. Não é um
sim,
jogo
meu.
coletivo.
E vai ser
Então.
bom, porque, tipo, o banco de reservas do Lakers é um time muito alto, cheio de pivôs, então acho que vai ser bom ele jogar numa rotação cheia de pivôs. A gente viu o que ele fez com o Jeremy Grant, com o Steven Adams lá em OKC. Eu acho que ele consegue repetir a dose. Mas tem que dar confiança pro cara, senão você não tem que pegar e trocar eles na trade deadline por a preço de banana, cara. Porque o
Que é o que
Westbrook
vai fazer,
hoje.
né?
Não, exato. E hoje o Lakers só troca os jogadores a preço de banana. E o Westbrook, que é realmente um jogador bom, que tá numa fase ruim, vai ser trocado por um Buddy Hield da vida, cara.
Sim, o que é absurdo, né? Vamos combinar que
É foda,
não.
porque. Não, e a gente não tá desmerecendo o Buddy Hield, mas porra, é o Russell Westbrook, cara. A gente tá falando de um MVP de umas 6 temporadas atrás, velho.
Cara, e assim, ó, não, não, também a gente tem que dar uma força pro Buddy Hield, porque ele caberia bem nesse time do Lakers.
Não, isso é fato, isso é fato.
Ele encaixaria muito bem nesse time do Lakers, mas dava para os caras tentarem trocar ele por outras coisas. Mas é que eu também acho que, por exemplo, o Lakers não tem muitos assets de picks, ele não pode ficar trocando picks porque ele já trocou tudo que tinha para pegar o Davis há um
Vão ter que
tempão
mandar uns
atrás.
moleque.
É, vai ter que mandar a gurizada, que eles nem têm tipo, uns moleques muito,
Não,
muito bons,
o
assim.
Austin Reaves seria uma peça muito boa para uma troca. Tipo, Austin Reaves e o Westbrook, cara, tu consegue realmente uma peça interessante. Mas eu acho que o Lakers consegue montar um time interessante, uma rotação interessante, com o Westbrook ainda no elenco e com ele vindo do banco, Tomás. Realmente. Mas para bater de frente com o Golden State não é qualquer um, né?
Não, são poucos os times que bateriam agora com o Golden State Warriors para talvez ganhar deles numa final de conferência, porque o Golden State com certeza para final de conferência vai. Para
Não, não
final
tenho
de
dúvida. A gente pode estar atacando a maior zica de todas em cima do Warriors, cara. Mas a gente tá valendo aqui a conferência. Oeste e analisando o início dos times, tá? Cara, eu acho muito bom porque começa a temporada, tem um ou dois jogos de cada time e a gente já fala, bah, vai dar
É.
merda. Nada, tipo, não dá merda, mas é tipo o primeiro jogo, mas é a impressão que fica, cara. Então a gente vai falar da impressão que ficou. E lendo assim, cara, dá para falar de três ou quatro times que vêm e eu acho que ainda não amarram a chuteira do Golden State, Thomas.
Eu acho que tem três times principais, né, que a gente pode destacar, e um que, com todo respeito, a gente pode pôr um alerta, né, Pedro?
É.
A gente pode colocar um asterisco do lado,
Até o
sabe?
momento a gente não viu eles jogarem, então a gente tá curioso para ver qual é.
Pode ser uma Croácia na Copa do Mundo de 2018. Não, é mais ou menos isso, tá ligado?
Eu
Pode
achei
ser
que
uma.
eu confesso que eu achei que tu tava falando do Clippers, mas agora eu entendi que ele não tá falando do Clippers, cara. Vai, começa, começa.
Não, mas os três times que eu imagino, que eu penso, que poderiam fazer jogo duro contra o Warriors, e, cara, assim, não, poderiam ter uma possibilidade um pouco mais alta de ganhar deles em uma série de playoffs ou de brigar. Claro que é muito cedo pra gente falar isso, mas nós teríamos o Clippers, por óbvio, que nem tu falou.
Eu achei que tu, quando tu começou a falar, eu falei, tá, o cara tá falando do Clippers, de boa, velho. Não, ele não tava, se preparem, é surpresa, gurizada.
Clippers, o Grizzlies, que a gente viu uma puta de uma opening night deles ontem.
Oh, que jogo, gurizada, que jogo.
E a gente também vai falar bem nesse jogo, porque tem muita coisa para dissecar, muita coisa que a gente pode tirar de boa ali, de perspectiva. E a gente tem também o Suns, né, que também teve uma boa opening night, teve um jogo duro contra o Dallas. E eu acho que são esses três times os principais para desbancar o Warriors. A gente pode estar totalmente errado, no decorrer da temporada a gente obviamente vai estar falando de outros times que do nada vão aparecer. Talvez
Sim.
um T-Wolves, talvez um Mavs. Mas o time que eu queria dizer para a gente colocar um alerta é o Pelicans, né, Pedro?
A Croácia, cara. Ô Tomás, tu tem um olho visionário, né, cara? Agora tu vai ver o Pelicans, agora vai virar modinha, porque o que eles fizeram? Eles patrolaram o Brooklyn Nets, cara. Eles calaram minha boca, porque eu falei de Ben Simmons. Eu falei muito bem de Ben Simmons no último episódio. E aconteceu o que aconteceu no Philadelphia, cara. Ele tinha um jogo bom pra agora ter uma sequência de jogo merda, Tomás.
E não só uma sequência de jogo merda, uma sequência de jogos que ele é expulso por faltas, por exceder as faltas. Então,
Isso é
assim,
clássico.
o cara tá absurdamente zicado, né? Eu vou dar uma passada rapidinho nesse jogo do Nets e do Pelicans, porque,
Rapidinho,
enfim.
não. Pode
Cara,
esmerilhar esse jogo.
combinados, a gente tem o Pelicans postou, a página do Pelicans postou a foto do Ingram, do Zion e do CJ McCollum com a legenda The Real Big Three.
Nossa.
Cara, assim, ó, obviamente fazendo uma referência ao Big Three do Brooklyn Nets, o Big Three que nem jogou porra nenhuma, só jogou o Kevin Durant no Brooklyn Nets. A gente tem que fazer uma menção honrosa. O Durant, cara, Durant no terceiro quarto comeu a bola, meteu 32 pontos no final do jogo. Assim, ele chegou a nos assustar um pouco, né? Mas assim, Brandon Ingram e Zion Williamson os dois juntos meteram 58, 53 pontos, tá ligado? O Zion retornou depois de 500 e poucos dias sem jogar um jogo de NBA,
Se
meteu
jogou
20
muita
pontos,
bola.
9 rebotes e 3 assistências, jogou muita bola, tipo, e jogou bem no estilo dele, tá ligado? Ia lá, o Brandon Ingram chutava, cara, do nada aparecia ele pulando em cima do Claxton, pegava a bola e dava um rebotinho e metia, tá ligado?
Isso
Bem do
aí,
jeito
não.
dele.
E realmente isso que eu ia te falar, cara. Ele jogou o estilo de jogo dele com um pivô muito bom, em marcar garrafão, cara, que é o Nick Claxton. Cara, ele é um protetor de aro realmente muito bom. E o Zion fez o que ele quis do Nick Claxton, cara.
É que o problema também do Brooklyn pra cima do Pelicans é que eles não têm gente pra marcar o Zion. E se, por exemplo, bota o Claxton pra marcar o Zion, cara, vai sobrar o Valanciunas ali embaixo, né?
Exato.
E daí eles. Ah, sei lá, tu vai colocar o Simmons. Meu, o Simmons.
Eles botaram uma hora o Simmons em cima, né?
Exato, botou em cima, só que, porra, meu, daí o cara foi expulso por faltas, tá ligado? Então,
É o
assim,
único jeito de segurar o homem, né, velho?
não tem como segurar ele. Foi absurdo, e também acho que cabe fazer uma menção honrosa ao segundo esquadrão do Pelicans, que veio muito bem, o Trey Murphy, the third, meteu 16 pontos. Assim, cara, foi um jogo muito bom do Pelicans coletivamente. Foi um jogo que o Herb Jones meteu um tocaço no Kevin Durant, marcou muito bem ele, por sinal, até o
Não, cara,
terceiro quarto.
eu tava, assim, é que nem aquele vídeo do Iman Shumpert falando assim, Chegou no final do terceiro quarto, ele tava marcando o Kobe, tipo, tri bem. Daí o Kobe falou, ótimo jogo. Daí ele olhou pra cima e falou, cara, ainda tem um quarto. Daí o Kobe destruiu o Iman Shumpert. Kevin Durant é isso aí, velho. Só que, meu, o que eu ia falar do Herb Jones, velho. Tipo assim, tu vai pegar as stats dele, pô, ele tem 6 pontos. Mas também não cabia pra ele fazer 20 pontos, cara. Porque que nem tu falou, porra, o Zion e o Ingram combinados eram 53. Mas o CJ McCollum com 21 pontos, Valanciunas com 15. Mas, meu, tu vai pegar o plus minus do Herb Jones, cara. Mais 34 em quadra, tu vê que a eficiência defensiva desse cara é uma máquina. Esse cara é uma
Cara,
máquina.
mano, juro, foi uma baita, abre aspas, aquisição no Pelicans, porque ele é um, ele veio de draft, né, se eu não me engano.
Sim.
Então, assim, cara, é absurdo. E outra coisa, só para fechar, um motivo pelo qual eu acho que o Pelicans poderia fazer jogo duro para cima do Warriors é que, meu, é um time que tá, cara, tá extremamente integrado, sabe? É um time que tu vê que a força coletiva tá muito boa, que me lembra de um Golden State há um tempo atrás, que também tava com um vestiário muito, muito bom. Agora, claro, deu umas merdas, mas.
Não, lógico, mas no início ali da dinastia, né, que tinha um, que antes de eles começarem a ganhar, que já dava para ver que ia ser um time vencedor, né?
Cara, se tu for pegar um extrato assim dos últimos campeões da NBA, e tu retirar só o Lakers na bolha, todos os times foram times que a. Ok, tinha uma estrela, mas a coletividade tava, tipo assim, tu via que existia um vestiário forte ali, sabe? Eu
Sim.
acho que isso é o caso do Pelicans. Eu acho que o Pelicans teria raça o suficiente para, tipo, não ia levar na técnica, não ia levar na bola pra cima do Warriors, mas na briga, na raça, que é o jeito que o Zion joga, por exemplo, tá ligado? É um jogo brigado, é bola brigada, é bully ball, tá ligado? E é isso.
Exato, e isso, por exemplo, falar desse coletivo, antes tu colocou talvez um Mavs, se o Doncic tiver para uma temporada de MVP, cara, tu vai pegar o time do Mavs, o que eles não têm é coletivo, cara, é o Doncic contra os cinco, tipo, foda-se, tá ligado? Eu acho que esse é o principal fator preponderante pro Mavs não ser colocado nos Power Rankings, tipo, hoje o Dallas não é contender, na minha opinião, mas eles têm o Doncic, que eu sou apaixonado pelo Doncic. Mas, cara, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho desse Brooklyn Nets, que, cara, eu não sei dizer se decepcionou, se a gente viu o que realmente estava acontecendo, eu não sei dizer. Ele decepcionou, Thomas.
Eu acho que é muito cedo pra gente falar que é uma decepção, porque, pô, teve um jogo. Mas se o nosso extrato inteiro para isso é esse único jogo, então sim, é uma puta de uma decepção, porque foi um jogo péssimo, foi um jogo terrível do Nets. Os caras estavam perdidos na defesa. Ofensivamente, quem produzia era o Kevin Durant. O Kyrie, ele parecia um. Meu, ele parecia um armador de quinta categoria, tá ligado? O Perry Mills estava jogando melhor que ele.
Para mim, o Perry Mills joga melhor que ele desde que ele chegou no Brooklyn Nets, mas isso é uma opinião muito contraditória, Tomás. Mas o Kyrie realmente. Enquanto tu tava vendo esse jogo, eu tava vendo o jogo do Memphis. Realmente o Kyrie jogou muito mal, porque tu olha as stats dele, porra, 6-19, 0 de 6 na bola de 3, velho.
Não, é, cara, o Kyrie, eu acho que, cara, eu não sei se ele não tava conseguindo jogar, meu. Ele não tava produzindo, ele não tava sendo aquele Kyrie que leva a bola. E, tipo, ele não tava nem criando jogada, sabe? Não é que ele tava querendo jogar, não tava fazendo jogadas para ele mesmo. Ele não tava fazendo jogadas nem pro time, sabe?
Sim. Quem
Cinco.
colou nele foi o CJ que tava marcando ele?
Ah, meu, quem tava marcando ele, eu acho que era o CJ, meu. Ou era o. O Alvarado não jogou muito. Eu vi o Devontae Graham marcando ele, o Naji Marshall também, por mais estranho que
Baita.
pareça.
Baita.
Mas é isso, cara. Eu acho que o Kyrie é outro que, depois de um tempo pra cá, quando ele sumiu da.
Quando
Quando ele
ele desa...
basicamente sumiu da NBA,
Quando ele
ele
literalmente
voltou mal, meu.
desapareceu.
Ele não veio com muitas mais aparições boas, sabe? O cara é um fantasma a partir de agora, né?
Não, é foda. E eu falei pra vocês, cara, no último podcast, meu. O que se for pegar a minutagem, cara, junto com o Kyrie Irving, o cara que mais jogou foi o Royce O'Neal. E ele jogou muito bem, cara. Porra, você vai pegar, tipo assim, ó. Lógico, ele é um cara que jogar bem pra ele é fazer esses 10 pontinhos com um arremesso bem de fora e jogando sem a bola. Porra, nessa pegada, ele realmente jogou muito bem com seus 10 pontinhos, Tomás. Eu sou fã do Royce O'Neal. E pode falar o que tu acha do Royce O'Neal, Tomás.
Cara, assim, ó, o Royce O'Neal, além de jogar bem, além de ter jogado bem nesse jogo contra o Pelicans, ele também jogou bem na final da Copa do Brasil, ontem, convertendo um pênalti, o último pênalti do Flamengo, né? A gente pode ver. Bota aí. Quem tá ouvindo esse podcast, eu dou total direito, vou dar até um tempinho pra procurar. Bota Royce O'Neal Bota X Rodinei.
Cara, eu tô procurando, cara, porque eu quero ver. Mano, ele é realmente igual o Rodinei, velho.
Cara, é a cara do Rodinei, velho.
Não, e
Acho
o
que o
jogo,
Rodinei.
mano, o jogo inteiro o Tomás ontem me mandando assim: meu, o cara é igual o Rodinei. O cara é igual o Rodinei. E
Ele é
era só isso
muito
que eu recebia, cara.
parecido, meu. Eles têm o corpo parecido, meu. Eles têm a fisionomia parecida, velho. Esse que é o bizarro.
E eu pedi pro Tomás, tá, e quanto é, como é que tá o jogo, meu? Porque a gente tinha feito uma fezinha, né? A gente botou uma graninha no Pelicans. Daí a
Deu
gente
red.
falou, deu red. Daí o Tomás só conseguia me responder, meu, o cara é a cara do Rodinei. Eu falei, porra, Tomás só me disse se dá pra gente ganhar ou não, velho.
Desculpa.
É que a gente fez uma combinadaça, né? Não tinha como tudo dar certo.
Exato. Que mais que a gente tem pra falar que poderia bater esse Golden State?
Cara,
Talvez.
com o que eu vi ontem, velho, facilmente, facilmente o Memphis Grizzlies, velho. Eu tô completamente iludido, meu. O Ja Morant, eu juro, se ele não vier pra uma temporada de MVP, eu sou um Kit Kat, velho. Porque, meu, o cara é uma máquina, velho. Mano, ele jogando ontem, eu acho que foi a coisa mais pornográfica que eu vi nos últimos anos da minha vida, velho. O cara realmente. Eu confesso que eu não peguei o D-Rose no auge quando ele foi MVP lá em 2011. Mas, cara, eu acho, vendo os highlights. E vendo os highlights de Jamoran, que são uma coisa que eu vou comentar aqui, velho. Meu, Jamoran tá no nível do Derrick Rose daquela época, cara. Porque além de ele realmente ser muito plástico, além de ele fazer moves absurdos, porque eu tava falando pro Tomás ontem. Cara, se tu for pegar a mixtape do Jamoran, pelo menos até hoje, imagina quando o cara se aposentar, velho. Meu, é a melhor mixtape de um jogador da história. Eu acho que pegando só mixtapes, ele é o GOAT da NBA. Porque, meu, ele já tem dunk pulando por cima do cara do Wolves. Ele já tem dunk, quase dunk, pulando por cima do Kevin Love. Tem mais de um toco pregando com as duas mãos. Tem game winner, tem bola de três, tem ankle breaker no Jordan Poole. Mano, mano, a mixtape desse cara, velho, é uma coisa linda de ver, Thomas.
Cara, e o Jamoran tem outro negócio que ele é um cara muito leve. Ele é tipo, ele é muito leve, ele pula pra caralho. Ele é leve e forte e pula pra cacete, velho. E, meu, em fast break, assim, contra-ataque,
Não
o
tem quem
Grizzly,
segura.
tipo, tá sendo muito letal. Ele tá sendo absurdamente letal. O Jamoran meteu que 34 pontos ontem. O cara armando o jogo pra caralho também. A gente não pode deixar de lado isso que.
Sim.
Ele tem esse skill também, ele não é só um pontuador, ele não é só um cara que monopoliza a bola, ele cria também muita jogada, sabe?
Sim.
Então, eu
E
acho que isso
cara,
é o mais interessante.
e é bom ver o jogo do Jamoran evoluindo, tá ligado? Porque na época de Murray State, cara, o que reclamavam deles, o que os scouts reclamavam é que ele não tinha bola de três, velho. E tu vai pegar o jogo de ontem, cara, ele teve uma bola de três extremamente eficiente e além do mais, cara, uma bola de três clutch, velho. Ele meteu bola no final do jogo, que é o que precisa de um jogador, o que precisa de uma estrela. Por isso que eu tô muito pilhado pra ver esse Jamoran e pra ver o coletivo desse Memphis Grizzlies. Porque, cara. Se tu pegar, se não me engano, o Dillon Brooks ainda não estreou. E mesmo assim, tá, quem decepcionou, na minha opinião? Desmond Bane. Mas esse é um cara que tem muito potencial. Ele tem um teto absurdo na liga. Eu acho que ele vai ser um cara que ao lado do Jamoran vai fazer um backcourt. A lá Damian Lillard, CJ McCollum, a lá Klay Thompson e Stephen Curry, que foram, tipo, criados juntos, tá ligado? Eles foram meio que draftados juntos.
Eu acho que Damian Lillard e CJ McCollum é a melhor
É
definiçãozinha que a
mais
gente tem aqui.
palpável, né? Não, que tu pega Curry e Klay Thompson, que eu tô dizendo que, tipo, pô, o Curry foi draftado num draft, no draft seguinte veio o Klay Thompson e os caras começaram a jogar junto a vida inteira, tá ligado? Eu acho que eles vão ter esse nível. Mas lógico, ele deu uma decepcionada, mas não dá pra definir o jogo dele nisso. E, mano, o Steven Adams, tu pode pegar lá o box score dele, pô, três pontinhos, foi mal, mas, cara, o cara é um líder dentro de quadro. É impressionante como o cara ele organiza esse time. Na boca, tá ligado? Porque quem arma o time, quem organiza o time na bola é o de. Ah, isso ficou péssimo. Mas quem organiza o time na bola é o Jamoran, e quem organiza na boca é o Steven Adams, porque ele é um líder dentro de quadra, ele é um general. E realmente ficou muito ruim essa analogia,
Essa tu mandou bem, velho. Porra.
cara. Foda, né, cara?
Não, mas o Steven Adams, eu comecei a perceber ele, admito, só a partir do Pelicans, tá ligado? Eu comecei a perceber ele como um bom jogador só a
Dá
partir do
valor.
Pelicans. É. Porque o cara também tem que dizer que. Cara, estão buzinando pra caralho, tá ouvindo?
É, tu vê, né, Tomás? É porque é o teu Pelicans, né?
É o Pelicans, porra. O Steven Adams, ele também é um puta de um reboteiro, assim, ele contribui muito com o elenco, com o time. E, meu, não sei, assim, se tu pega o elenco do Grizzlies, tu não bota muita fé, porque são caras com pouca rodagem. Se tem uma rodagem, ainda não é um puta de um extrato. Eles têm também um cara que tá lesionado desde que a gente se conhece por gente, né? Que é o
Cara, o
Jeremy
JJJ.
Jackson
Meu, o JJJ, eu tava falando pro Tomás, cara. A gente viu ele mais machucado do que jogando. É impressionante, velho.
Jr. E esse é um cara que tem um teto absurdo e que, se saudável, poderia ser um puta asset do Grizzlies pra bater de frente contra o Warriors. Eu tô tentando até achar aqui o quanto tempo que é a lesão dele, mas, se eu não me engano, é uma lesão bem longa, assim, é uma lesão de
Não.
tratamento de mais de 4 meses, assim, é um teto bem longo, assim, é
Não,
complicado.
e é foda pra voltar depois disso, mas, cara, antes de a gente passar pra falar do New York Knicks, porque realmente foi um jogo muito interessante de assistir, eu queria levantar um nome, tá? Ele não fez muita coisa, pra ser bem sincero, ele não fez muita coisa, mas é pra gente ficar de olho, que é o rookie desse time do Memphis Grizzlies, que é o Laravia, cara. Porque, meu, o Jake Laravia, ele tem a fisionomia de um shooter de college, cara. Mano, o cara usa munhequeira nas duas mãos. Eu falei pro Tomás, cara, se o
Absurdo.
cara usa munhequeira nas duas mãos, ele tem, sei lá, acho que ele tem 2,4 de altura, ele tem uns braços gigantes, meu, ele tem a fisionomia de um shooter que, tipo, no college o cara só chuta. Tipo, ele não é aquele cara que vai ser draftado na primeira, segunda, terceira escolha. Mas ele vai ser aquele cara que vai ser um Klay Thompson da vida, tá ligado? Ele vai ser draftado, vai evoluir, 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 até quando tu vai ver, ele vai ser um All-Star, velho. E eu não tô botando o Jake LaRavia num patamar de All-Star. Mas eu tô falando que ele vai ser uma peça muito importante para quando esse time do Memphis precisar de bola de fora. Porque, cara, ontem eles foram muito bem na bola de três. E eu acho que esse vai ser uma peça importantíssima nesse time. Porque, querendo ou não, o Ja Morant é um cara que espaça muito bem a quadra. Porque, meu, os caras vão fechar o garrafão pra esse homem não infiltrar, velho. Então vai ter muito shooter livre. O que o Desmond Bane errou de bola ontem, cara. Não tá. Mano, e bola livre, velho. E ele tava puto, dava pra ver que ele tava puto.
O Desmond Bane terminou o jogo com 3-13 na
É
bola de 3.
foda,
Assim,
velho. Não.
é um cara que tu vê, a qualidade dele, o motivo pelo qual ele está no Grizzlies é ele ser um shooter. A gente não tem, eu acho que não há dúvida quanto a isso.
Sim.
Então, se ele cumprir com o papel dele, se ele não pipocar, no sentido de, tipo, porra, é isso que ele tem que fazer, meu. Tu não precisa ficar batendo pra dentro, fazendo muito mais, porque a gente já tem um Ja Morant que faz isso. Se ele fizer só o papel pelo qual ele foi escolhido, assim, eu acho que o Grizzlies fica um time extremamente forte.
Não, e um bagulho que foi bizarro desse jogo, que, sério, eu lembro que eu comecei a ver, pá, o jogo pegado. Porra, o primeiro quarto terminou com 2 pontos de diferença, tava pegadaço. Aí, do nada, o Memphis abriu uma distância absurda, mas absurda, do Knicks. Eu falei, pô, o jogo acabou, vou fazer um omeletinho aqui, enquanto eu falei, Tomás, fica acompanhando aí que eu vou fazer um omelete, um jogo rápido, e já volto para acompanhar o final do segundo quarto. Aí, cara, do nada, um blowoutzão, eu falei, tá, vamos voltar, né? Meu, o Knicks chegou valendo e chegou, teve um jogo pau a pau. Eu mandei pro Tomás, cara, tu tá vendo esse jogo? Ele falou, não, larguei, meu. Eu comecei a ver o Pelicans aqui. Eu falei, meu, o Knicks empatou e provavelmente a gente vai ter uma overtime, que foi um absurdo, velho. E porque, tipo assim, meu, tu vai pegar o RJ Barrett, porra, ele tava mal. Daí tu vai pegar, sei lá, o Mitchell Robinson, ele tava mal. Tu vai pegar o Jalen Brunson, ele tava mal. Aí do nada, os caras começaram a jogar bola. O Julius Randle botou a bola embaixo do braço. Cam Reddish, nossa. Cara, o que o Cam Reddish jogou, velho? Teve uma hora que o Cam Reddish meteu uma infiltração. Eu mandei uma hora pro Tomás falando, meu, quem que é esse cara, velho? Porque eu juro, eu não reconheci o Cam Reddish nesse estilo de jogo, porque esse não era o estilo de jogo dele na época de Atlanta e nem na época de Duke. E, meu, ele botou a bola embaixo do braço e eu acho que tanto ele quanto o Julius Randle vem pra uma temporada absurda. O Julius Randle, a gente já sabe, já foi MIP. Ele é realmente um cara muito bom, que tem que se consagrar porque ele foi mal temporada passada. E o Cam Reddish é um cara que pode vir pra uma temporada de MIP.
Uma coisa, só deixa eu fazer uma coisa, que também falaram isso na transmissão da ESPN, mas eu não concordo, tá ligado? Ok, o Julius Randle talvez tenha que se provar, porque ele é meio que o franchise player do Knicks, né? Só que, assim, meu, o cara não teve uma temporada ruim na temporada passada, ele teve 24 pontos de média e 10 rebotes de média.
Mas que esperavam muito do Knicks, não só dele, né, Thomas?
É, tá, não, ok, com base na expectativa, sim, ele deveria ter ido, ele tem que se provar, tá ligado?
Sim.
Eu concordo com isso, mas, assim, também acho que tem que ser justo com ele. Ele fez um bom jogo ontem, né?
Porra, ele fez um excelente jogo ontem. Ele jogou muita bola e nos momentos decisivos, né?
O terceiro quarto, eu acho que foi muito por por causa dele e do Cam Reddish. O Cam Reddish meteu 22 pontos vindo do banco, tá ligado? Sim.
Não, e o último quarto do Cam Reddish, Tomás, foi um negócio absurdo, porque essa parte do Tomás já não tava pegando tanto. Meu, ele meteu uma bola do corner faltando 3 segundos pra empatar o jogo e mandar pra overtime, cara. Mano, esse moleque tem personalidade, eu gosto dele desde a época do draft, e eu acho que agora ele consegue se provar nesse time pífio do Knicks. É a minha opinião, Tomás. Time pífio do Knicks.
Ele é o bastardo de Duke, né? Se
Ele é o
for pensar
bastardo de
assim.
Duke, velho. Esse cara.
Ele é o que sobrou, porque
Ele é o
tinha.
renegado, velho.
E teve o Barrett, o RJ Barrett, o Zion e o Cam Reddish. Agora, será que o Knicks não caberia fechar o trio de Duke? Seria a bala.
Cara, falando no trio de Duke, eu queria falar um pouquinho do RJ Barrett, porque é um cara que eu tenho muita expectativa. Eu realmente, mano, o RJ Barrett é um cara que eu tô muito pilhado pra ver essa temporada. Eu lembro que eu tava fazendo as anotações pra começar o nosso podcast, pra fazer tipo um reviewzão de tudo que pode acontecer nessa temporada. E, cara, eu botei o RJ Barrett num high tier, tá ligado? Eu botei ele como um cara que vai ter um teto absurdo essa temporada e vai crescer muito. E, cara, eu confesso que esse jogo deu uma acalmada, deu uma apagada no meu fogo. Mas eu espero muito que o RJ Barrett venha para uma temporada muito boa, porque a gente sabe da qualidade que ele tem. A gente sabe, ele só tem que melhorar essa bola de fora, meu. O cara meteu 0 de 6 e várias vezes ele livre no perímetro errando bola importante. E se ele quer ser um jogador de alto calibre, ele não pode errar bola importante.
E querendo ou não, meu, o RJ Barrett, ele tem uma característica de. Ele tem um ar de liderança. Tipo, ele não é líder, ele não se mostra líder, ele ainda não fez por merecer líder, mas ele tinha em Duke, pelo menos, um time que tinha Zion e Cam Reddish. Ele era o líder do time, tá ligado?
Sim.
Quem era, o líder não era o Zion, era ele, porra.
Não, e eu lembro do Jamal Murray, lógico, Jamal Murray, pouco clubista, né, canadense, falando que o RJ Barrett devia ter sido a primeira escolha e não o Zion. Lógico, vendo hoje a gente sabe que talvez não seria uma boa escolha. Mas o RJ
Exato.
Barrett tem calibre, o cara foi uma terceira escolha de draft, velho. Então o cara tem calibre para ser um baita jogador, então a gente espera muito dele. Por isso que a gente vai cobrar muito dele nesse podcast, Tomás. Mas além do Memphis, que é realmente um time muito forte, e é um time. Eu acho que o Memphis a gente botou também pelo carisma, cara. O Memphis é um
É,
time carismático. E agora a gente tem, por outro lado, o Phoenix Suns, que, na minha opinião, não é um time carismático, porque eles batem e batem muito no meu querido Luka Doncic, Tomás.
meu, é o Phoenix Suns, eu não sei, acho que muito com base na mídia tem se criado, parece que uma rivalidade contra o Dallas Mavericks, que não sei se
Não, que o
existe.
Devin Booker é um baita de um pau no cu. Eu juro, o
Ele é
Devin
comum.
Booker é um pau no cu.
Tá,
O
mas
Doncic.
agora eu vou dizer aqui, tu pagava pau pra ele na época da bolha, quem quiser tem a prova lá. Lá no
É, velho.
próximo episódio, tu
Mas é que
pagava o pau pra ele.
lá ele não era pau no cu, porque lá ele sabia que o Suns era uma merda. Porque, tipo, teve a época que o Devin Booker metia, sei lá, pô, teve aquele jogo de 70 pontos do Devin Booker, cara. Tipo
Na
assim,
verdade, meu pai.
ele metia muita bola. Só que ele sabia que ele tava num time merda. Aí quando o Suns começou a criar um certo time bom, o Devin Booker começou a virar um cuzão, velho.
É verdade. Meu, eu não entendo isso. Um cara que eu também não. Assim, ó, vou dizer. Só tem um cara que eu gosto de fato nesse time do. Dois. O DeAndre Ayton
Isso justo.
e o Chris Paul. São esses dois. São as únicas, duas únicas personalidades. Cara, eu jurei, juntei as duas palavras aí, únicas. As
Bonito
duas
isso, cara.
únicas personalidades que eu gosto nesse time do Suns, meu. Eu não sei, meu. Não vou com a cara, tá ligado?
Eu gosto do Bismack Biyombo porque ele pegou o salário dele e construiu um hospital lá. Isso eu acho legal,
Ah, não, tá, ok. Mas eu não conto isso na hora de ver um jogo, tá ligado?
cara. Ah, eu gosto do Darius Saric também por memória afetiva do Sixers, cara.
É justo.
Mas, cara,
Mas.
realmente
Diga.
esse time do Suns realmente é um time que vai ser chato, cara. Por mais uma temporada ele vai ser chato. Por mais que eles tiveram um jogo a pau com o Dallas Mavericks, meio capenga, cara, porque eu não gostei do Dallas Mavericks, cara. Quem eu gostei do Dallas mesmo? Não preciso falar, né? Luquita da galera. O Luca é um absurdo. O Luca com 35 pontos jogou um absurdo. Eu juro. Cara, tomara que ele venha pra uma temporada de MVP, porque esse moleque merece. Mas o
Merece muito.
time que botaram em volta dele, cara. Gostei do Magui. Magui fazendo o papel de lixeiro. Ele era o cara que fazia. Ele fazia a merda, cara. Tipo, ele não vai meter 20 pontos, mas ele vai fazer merda, cara. Ele é aquele cara importante no time. Dinwiddie sempre é aquele armador importante. Eu acho que o Dinwiddie é um cara muito underrated na liga. Mas, cara, Christian Wood teve uma temporada absurda quando a gente tava no nosso podcast ainda. Deu uma decaída, porque, mano, tu lembra dele no Pistons, cara? Ele tava jogando uma bola absurda, velho. Aí depois ele voltou agora e, pô, vindo do banco com 25 pontos, com plus minus alto de 9. Cara, eu gostei muito do Chris Wood. Eu acho que ele vai ser uma peça muito importante para jogar de dupla com o Luka, cara.
Meu, eu acho que esse time do Dallas é um time que, assim como o Pelicans, dá para se colocar um.
Não, acho que o Pelicans tá muito acima do Dallas. O Dallas tem o Doncic, cara. É que nem assim, ó. Qualquer time que tem um LeBron é contender. Então o Dallas a gente tem que botar um pingo por causa do Doncic, mas o Pelicans tá muito acima do Dallas hoje.
Tu acha? Ah, cara, esse time do Dallas estava muito muito hypado, meu. Tinha uma época que o coletivo deles era muito forte. Eu não sei dizer o que aconteceu, se tu souber me explicar, mas tinha uma época que os caras estavam, tipo, parecia que era um time de verdade, sabe? Naquela série de playoffs que eles foram eliminados na bolha. Eu não lembro.
Contra o
Foi contra.
Clippers, cara, que eles fizeram uma. É que aquilo também foi Luka Magic, velho. Tipo, aquilo ali foi Luka Doncic, meu. Esse que é o problema. A gente tem uma imagem de um Dallas que realmente foi construído às custas de Luka Doncic, cara. Ele carregou o time nas costas desde que ele foi draftado. Ele levou o time pros playoffs desde que ele foi draftado. O cara tem uma média. Mano, juro, a média do cara em playoffs. O cara tem mais de 30 pontos em playoffs, cara. O cara tem uma média muito maior em playoffs do que na temporada regular. Esse moleque realmente é diferente, cara. Esse moleque. Realmente vai ser logo logo o MVP. Logo logo ele e o Jamoran vão estar disputando o MVP, vão estar disputando títulos, cara. Só que para isso eles têm que montar um time competitivo. E por isso que eu falei episódio passado, cara. O Draymond Green ia ser um fit muito interessante nesse time do Dallas.
É, caberia, meu, porque quem tem de power forward ali, o Dorian Finney-Smith, que o cara tá sempre ali, tá ligado? Ele
É
sempre
impressionante, cara.
titular do Mavs. Ele só não foi titular do Mavs, eu acho que na época do Porzingis.
Só.
Tipo. Só
Isso.
que, porra. Ah, meu, se duvidar nem isso, meu. Se duvidar, eles botaram um jeito de botar o Finney-Smith. Eu acho que esse cara aí, a gente tá aqui, ó. Tá em conluio com o GM.
Cara, mas sério, por isso, que nem tu falou, velho, o Finney Smith é um cara que não. Ele é um cara importante porque ele é aquele cara que fica no corner chutando, cara. Mas entre ter ele e o Chris Wood na rotação titular, eu acho que é importante ter o Chris Wood ou já assumir o Chris Wood como sexto homem, a lá o Williams, e entrar e jogar muito mais do que quem tá ali. Que basicamente, pô, ele e o Tim Hardaway vindo do banco são dois pontuadores muito bons, isso é importante. Mas dá pra pôr o Chris Wood na rotação titular e deixar o Tim Hardaway Jr. vindo do banco pra pontuar, tá ligado?
Cara, e Chris Wood é absurdo, né? Eu sei que tu acabou de falar isso, mas ele é um absurdo, meu. Ele, na temporada dele, que ele chegou no Pelicans, que a temporada que ele chegou na NBA, foi com o Pelicans destroçado, foi com aquele Pelicans que recém tinha ido embora
Foi com aquele Pelicans que o Jalil Okafor era
o
o
Big
cara.
Jamba. O Big Jamba. Mas, meu, o Chris Wood chegou da D-League e, meu. Foi pro. Se não me engano, foi pro Rockets, depois pro Bucks? Ou. Não.
Ele foi pro Pistons, cara.
Ah, verdade, verdade.
Ele jogou
E.
muita bola no Pistons, cara. O Pistons
Do
tem alguma
nada.
coisa que eles pegam power forward e começam a jogar, cara. O Jeremy Grant no Oklahoma, ele era um cara que chutava do corner. Do nada ele foi pro Pistons, o cara virou um All-Star, velho.
É verdade.
Votei
Cara,
muito no Jeremy Grant pra All-Star, só eu comentando. Votei muito.
E o Chris Wood tem cacife, óbvio, meu, pra ser titular nesse time. O cara meteu
Sim.
25 pontos ontem. E meteu. Não sei se tu viu o lance, meu. Mas o cara do Suns, eu acho que era o Bridges. Veio
Sim.
marcar ele, meu. Ele só pegou, quicou a bola na frente dele e meteu na cabeça, assim, jogou. Tipo, a lá Kevin Durant. O cara nem pulou direito, velho. Meteu
Absurdo.
um monte de três na cabeça. Ele é muito bom.
É que o
Ele é
absurdo
realmente
é que
muito bom.
meu, o Chris Wood é realmente muito. É muito bom que a gente. Essa parte do episódio tá aqui. Aqui a gente anotou, era pra falar do Phoenix Suns, a gente tá falando do Dallas, porque foda-se, cara.
Ah,
Mas assim, ó, o Chris Wood é um cara muito atlético, é um cara muito explosivo. Só que, meu, ele é um cara com muito fundamento, cara. O cara tem bola de três, o cara meteu 4 de 7 na bola de três, velho. Eu acho que ele. Por isso ele é uma peça muito importante pra esse time. Eu acho que ele é uma peça que seria o que o Porzingis não foi nesse time do Dallas, cara. A gente sabe que o Porzingis é muito bom. Só que não deu certo, cara. E eu acho que o Chris Wood pode ser essa peça. Eu acho que essa é a peça que faltava para esse time. Só que eles têm que saber usar, cara. Eu acho que já deu para ver uma amostra que o Chris Wood vai ser um absurdo essa temporada. Mas eu acho que ainda falta uma coisa. Mas vamos voltar a falar do Phoenix Suns, mas eu acho que a gente tem que voltar a falar desse cara, que é o querido cunhado do Curry, que jogou uma bolaça ontem e meteu um game winner absurdo, que é o Damian Lee. Que, porra, velho, eu tinha completamente esquecido da existência do Damian Lillard.
Cara, o Damian Lee ontem meteu 3 bolas de 3. Ó, dentre 3 bolas de 3 desse jogo, duas
Caralho, o
foram
cara
do.
lançou um. É complicado o português agora.
Desculpa, travei. Mas dentro dessas 3 bolas de 3, ele meteu 2 seguidas pra encostar no Dallas, tá ligado? E depois ele ainda me
Clutch
mete.
time.
Caiu uma chave aqui. E depois ele ainda me mete um game winner, tá ligado? Então, assim, não sei. Eu não sei dizer o que esperar desse cara, porque eu achava que ele era jovem. Eu falei, Pedro, cara,
É que
é um
esse é um cara
jovem vindo.
esquecido, velho. Esse cara é um cara esquecido.
É um jovem vindo aí. O cara, ah, não, ele tem uns 27 anos. Daí o Pedro, bah, pesquisou, bah, na real, ele tem 29, tá ligado? Então, eu achei que era, bah, uma promessa, um Rising Star, mas não é bem isso.
Exato. Mas, cara, se a gente for falar de Rising Star, tem um cara que também não é tão Rising, mas tá logo ali pra ser um Star. Que, meu, vendo ele jogar, lógico, ele não tem uma pontuação alta. Ele não é aquele jogador Devin Booker, mas, cara, eu acho que ele tem potencial para ser, e eu acho que logo, logo ele vai meio que substituir aos poucos, lógico, o Chris Paul como armador desse time, que é o Cameron Payne, cara. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do estilo de jogo, pô, ele é aquele armador slasher, velho. Tipo, ele é grandão, ele é muito forte na defesa, ele realmente tem. Mano, o cara na defesa é um cachorrão, velho. Então eu acho que um backcourt com ele e o Devin Booker pro futuro vai ser muito interessante, porque ontem, pô, ontem ele meteu. Singelos 7 pontinhos, lógico, ele não precisava pontuar ontem. Devin Booker botou o jogo no bolso, querendo ou não, com seus 28 pontos. Mas ele foi um cara muito importante defensivamente nos 19 minutos que ele esteve em quadra, porque, cara, parar o Luka Doncic, lógico, ele não parou o Luka Doncic, né? Mas dar uma segurada nesse time do Dallas, nessa ofensividade do
Dificultar.
Luka Doncic, é importante, cara, porque, pô, querendo ou não, o Doncic meteu 2 de 10 no perímetro, cara. Eu sei que ele sempre tem esses jogos que uma hora ele vai meter 7 bolas de 3, uma hora ele vai meter uma ou duas. Mas, pô, é importante segurar o Doncic. Porque imagina se ele tivesse num dia inspirado, caindo bola de tudo que era jeito. O Suns
É,
estaria
meu.
fudido.
Só de dificultar o jogo pro Doncic, ele talvez tenha evitado uma vitória do Dallas, né?
Exato, velho. Porque esse jogo foi que nem aquele jogo que a gente tava falando do Knicks e do Memphis, cara. Teve uma hora que esse jogo tava ganho, que o Tomás também tinha botado uma fezinha, né? Tava na combinada. Daí eu falei, cara, relaxa que aqui tá tudo nosso. Aí do nada o Suns chegou, velho. Isso aí é foda, velho. Porque isso aí tá acontecendo muito. A gente tem que parar de apostar, Tomás.
É,
Mentira, mentira.
essas apostas aí estão nos levando pro buraco, né?
Tá nos levando pro buraco, né? Mas sabe quem que tá levando ou vai levar o Golden State pro buraco, Tomás?
Quem que vai?
O Los Angeles Clippers. Fala. A gente já falou, mas é só uma mençãozinha. Só fala que, só comenta assim, ó. Eles vão levar o Golden State pro buraco.
É, o Los Angeles Clippers ainda não estreou, né? Ainda não teve jogo, se não me engano, é hoje o jogo deles.
Sim.
Posso ter enganado. Mas, cara, a gente tem que ver o que esperar do John Wall, meu. O John Wall já deu declaração dizendo que, olha, meu, eu ainda consigo dancar, ainda consigo aprontar, tá ligado? E eu não duvido.
Ainda consigo fazer uma
Né?
brincadeirinha com vocês,
O
cara.
cara consegue fazer um alento, como é que é? Um tendel.
Um tendel, porra, e hoje, mano, querendo ou não, hoje tá muito bom de assistir NBA para os amantes de basquete, porque ainda tem Bucks e Sixers, porque os pau no cu daquele careca do Adam Silver fica botando o Sixers, mano, juro. Sixers começa jogando contra o Boston, porque a gente vai falar agora do Boston, já é a próxima pauta. Daí a gente toma no cu. Daí a gente vai lá e depois contra quem que vai ser o próximo jogo do Sixers? Contra o Milwaukee Bucks, cara. Mano, o Sixers vai tancar desse jeito, cara. Não, vou até ver contra quem que é o próximo jogo, que vai tomar no cu aquele careca. Mas não era isso que eu ia falar. O jogo de hoje, cara, é Clippers e Lakers, porra. Vai ser um jogão também. Porque é
Jogão, meu.
dois times querendo ou não desacreditados, mas é um clássico, cara. É sempre bom. A gente que é fã de Grenal, a gente que é fã de. Porra, teve Corinthians e Flamengo agora, Brasil e Argentina. Acho que Los Angeles Lakers e Clippers estão no mesmo nível. Eu tô falando rápido que eu tô puto, velho. Tô puto.
Meu, bota fé que esse jogo vai ser muito bom de assistir. Eu não quero ver Kawhi, eu não quero ver Paul George, eu não quero ver LeBron, eu não quero ver talvez o Davis um pouco. Eu quero
Tu
ver o
quer
John
ver
Wall.
Davis, cara? Tu ama o Anthony Davis, velho.
Eu quero ver o Davis, eu quero ver o John Wall. Eu não assisti jogos de pré-temporada do Clippers. Eu tô ansioso pra assistir o John Wall, ver como é que ele tá, meu. Porque, assim, como a gente já comentou, a gente já pincelou, já falou bastante no último episódio. Se não ouviu, vai ouvir. Mas esse time do Clippers, cara, tem um elenco muito interessante. A gente já discutiu sobre como é que eles podem se encaixar, como é que eles podem ver, fazer uma rotação que evite com que os três superstars ali do time não monopolizem a bola e não conflitem no seu estilo de jogo durante, para não prejudicar o próprio time.
Sim.
Então,
Cara,
cara,
e seria
quando...
interessante, caso não comece dando certo, fazer o esquema que a gente falou pro Lakers, cara. Começar com o John Wall vindo do banco ou com uma das duas estrelas vindo do banco. Lógico que eles não vão começar o Kawhi no banco, mas o Paul George ia ser uma peça interessante, não menosprezando o Paul George, porque querendo ou não, o Paul George é ainda dos meus jogadores preferidos. E meu número na minha jersey é a 13, por causa do Paul George, eu não tô desmerecendo, cara. Mas eu
É,
acho
não.
que dava para ele vir do banco.
O Paul George vindo do banco, meu, seria arrasador pra cima do Lakers.
Imagina.
Tipo, porque o Lakers não tem um banco bom, como a gente acabou de falar. Então, assim, o Paul George, se inspirar, tá ligado? Vamos ver
Sim.
o que vai acontecer.
Mas
E é isso, meu. Eu acho que é isso.
esse jogo vai ser interessante porque, cara, ou vai colocar o Clippers numa tier alta dentro da Conferência Oeste, ou vai recuperar a moral do Lakers, cara. Eu acho que vai ser um jogo que um dos times vai sair muito muito beneficiado e o outro muito prejudicado, porque se o Clippers perder, eles vão pensar, porra, acho que não deu certo esses três juntos. E se o Lakers perder de novo, eles vão pensar, bah, vamos mandar o Westbrook pro Wizards e trazer o Porzingis, que é o homem que falta.
É o Grêmio.
E, meu, o Sixers, só um comentáriozinho rápido. Sixers vai pegar o Pacers depois, lá na segunda, tá de boa. Mas se o Tyrese, o Haliburton lá vier e me empacotar, eu vou ficar bem puto, cara. Vou ficar bem de cara.
O Golden State não tem ninguém que bata ele na Conferência Oeste, mas na Conferência Leste a gente tem bons times que talvez possam bater de frente a frente, e um deles é o Boston Celtics, né, Pedro?
Cara, tomar no cu, né? Tomar no cu. A única coisa que eu consigo pensar hoje é tomar no cu, cara. Porque, porra, esse time do Boston Celtics tá uma máquina, velho. Eu acho que hoje eles são o time a bater o Golden State, cara. E eu não confiava nisso. A gente falou episódio passado, velho. Porque, tipo assim, não é que eu não confiava nisso. É que eu odeio o Boston Celtics e agora vocês entenderam, né? Eu falei. Eu não gosto do Celtics porque ele tá sempre amassando os Sixers. E o que aconteceu, Tomás? O que aconteceu no opening game da NBA dessa temporada?
Cara, foi um puta de um jogo. É a mesma coisa que tu botar um Grenal para abrir um Brasileirão. Se, assim, dadas as devidas proporções, porque a gente sabe que eu, na minha opinião, um Grenal é muito mais rivalidade que Sixers e
Não,
Celtics, mas...
Grenal é a maior rivalidade do universo.
Exatamente. Mas um Sixers e Celtics eu acho que é a maior rivalidade da NBA, assim, tradicionalmente
Recente.
falando.
Não, recente. Porque Lakers e Celtics não tem nem comparação, né, Tomás?
Ah, é, não, é, tá, é verdade. Mas aqui agora na atualidade... Então vamos dizer assim, é a mais tradicional que ainda se mantém.
Justo.
E, cara, vem desde do Bill Russell e do... Como é que é? Dr. J. Não é do Dr. J, do Will Chamberlain, perdão. Então, assim, o negócio é antigo mesmo. E a gente teve um jogo que, cara, até o terceiro quarto foi um jogo bem parelho, mas daí chegou no metade do terceiro quarto, o Celtics começou a bater... O Tatum começou a jogar, o Marcus Smart começou a jogar.
Tomar no
Então,
cu.
assim, foi, cara, a partir de um momento parece que o time dos Sixers era só Harden, só tinha o Harden em quadra, tá ligado? E, meu, foi um jogo absurdo dos Double Jays do Celtics, combinados o Tatum e o Jaylen Brown meteram 70 pontos. Então, assim, cara, eu nem vi o Jaylen Brown fazendo esses 70 pontos, sendo bem sincero. Eu não vi
Cara,
isso acontecer.
é que foi foda que, tipo assim, ó. O jogo, quando terminou o primeiro tempo, que tava assistindo, aquela na ótima live do Amazon Prime, foda, gurizada. Isso aí vai ser um negócio que vão ter que dar uma
4K.
ajeitada, velho. Não, não tô dando. São farpas, cara. São farpas. Tem que dar uma ajeitada naquilo ali, cara.
Tá fácil.
Mas, cara, quando terminou o primeiro tempo, tava 50-50, velho. Tipo, realmente tava muito pegado o jogo. Tava realmente muito legal de ver. E aí, cara, eu pensei, olha, meu. Esse 50-50 eu tentei calcular aqui completamente errado, cara. Provavelmente foi tipo 73-73. Eu não vou tentar fazer esse cálculo, cara. Terminou empatado o primeiro tempo. Matemática não é comigo, o Tomás sabe muito bem disso, porque uma vez eu calculei 50 dividido por 2 num posto com ele na calculadora. É foda, gurizada. Mas, cara, quando acabou o primeiro tempo, eu falei, cara, não é que o Sixers dá pra ganhar isso aí, cara? Porque a gente tava encaixado, velho. Porque, meu. Tá, o Embiid realmente jogou muito mal, cara. Lógico, tu vai pegar as stats dele, pô, 26 pontos, 50% de field goal. Só que, cara, ele tava mal. Ele tava cometendo turnover. Ele tava. Mano, a defesa, que o Embiid sempre foi um rim protector, cara. Ele sempre foi um baita defensor, ele sempre foi um baita protetor de aro. Cara, ele simplesmente deixava a passarela aberta pro Tatum, pro Al Horford, pra todo mundo infiltrar, cara. A defesa do Sixers estava completamente aberta, tava péssimo de assistir. Tipo assim, tava um negócio que dava raiva. Tu via de longe que os caras iam fazer uma cesta no início da jogada. E, cara,
Só deixa
diga.
eu dar um adendo bem rapidinho. Que, ok, tu falou isso do Embiid, mas vale lembrar o tocaço que ele deu explodindo a bola no chão.
Cara, foi no início do jogo isso, daí eu pensei, tá, o Embiid voltou e voltou porra nenhuma, cara. Tudo bem, o cara é um homem que faz highlight. Mas me decepcionou porque, meu, que foi a temporada passada do Embiid, velho? Todo mundo concorda que o MVP do Jokic foi roubado, era pro Embiid ter sido MVP. E daí eu pensei, pô, o Embiid aí consegue nos olhos, vem com a faca nos dentes. E, cara, ele veio meio paradão, meio sem tesão de jogar, cara. Isso me deu uma preocupada, porque, porra, a gente vê o Harden com tesão de jogar é raro ultimamente, né? Porque tu pega os playoffs passados, ele tinha medo de arremessar, cara. Eu acho que tu chega no Sixers, tu começa a ter medo de arremessar. E daí tu vai lá e o Harden jogando muito, o Harden jogando que nem ele tava jogando em Houston. Tobias Harris, cara. Tomás, a gente vai ter que trazer de
Relembrando.
volta a nossa teoria, cara. Porque assim, olha, eu e o Tomás, a gente sempre, juro, tu pode pegar todos os episódios que a gente fala do Tobias Harris, todos. Por isso que eu tenho um ódio do Tobias Harris, vocês viram no episódio passado. Cara, a gente tem uma teoria que todo jogo do Sixers. O Tobias começa parecendo, meu, ele vai meter 50 pontos. Esse vai ser o jogo de 50 pontos. Tanto que isso virou meio que uma piada interna nossa. Tipo assim, meu, o famoso jogo de 50 pontos do Tobias Harris. Todo jogo parece. Ele sempre termina com 14 pontos, cara. E daí eu fui olhar os stats. A gente tinha falado isso, daí eu fui olhar os stats. Ele realmente terminou com 14 pontos. É
Doido, doido.
impressionante, cara.
Meu, assim, o Tobias Harris começou o primeiro quarto. Ele meteu uma infiltração fodida, duas bolas de três e tomou uma falta. E converteu um lance livre. Daí tu pensa, porra, meu, o cara já tá com o quê? Tá com 10 pontos, 11 pontos no primeiro quarto. O cara vai pra no mínimo 40. Hoje é o
O
dia.
Tomás mandou assim, mínimo 40, Toby, da frente.
Mas, meu, é sempre assim. Depois o Tobias Harris simplesmente some do jogo. A gente era
Ele
pra estar falando do. Era pra gente estar falando do Celtics, mas tem que dar uma ressalva pro Sixers, porque, cara, assim. Eu já vou largar essa, Pedro. Vou largar primeiro uma afirmação e depois eu vou te largar duas perguntas, tá? Você vai ter que me responder. A primeira afirmação, assim, é a seguinte: o Sixers é contender na Conferência Leste e tem cacife pra bater o Golden State. Mas aí vem minhas duas perguntas. O Boston Celtics é subestimado ou o Golden State ou o Sixers é superestimado? Tu acha? O que tu acha?
Cara, é complicado isso aí. Realmente, o Sixers, se ele pegar direitinho, ele tem um time para ser campeão. Como toda temporada a gente fala isso. Mas, cara, o Boston Celtics tá num nível muito acima. Eu acho que, cara, o Boston Celtics realmente foi subestimado por nós, principalmente. Mas não é subestimado, é porque a gente realmente tem um ódio do Boston Celtics, cara. Desculpa toda a nação celta, mas a gente
Eu
tem um. Oi?
respeito,
Tu respeita, eu já não, cara. Porque eles não me respeitam. Como é que eu vou respeitar quando não tem respeito mútuo, tá ligado? Esses caras me amassaram, simplesmente amassaram o Philly com uma jersey muito bonita. O Boston tava com uma jersey absurdo. Então, cara, eu acho que realmente o Boston hoje é o único time que bate de frente com o Golden State. Não é, ele não é superestimado nem um pouco. E o Sixers eu também não coloco ele superestimado, cara, porque o Sixers não foi colocado numa tier tão alta assim para ser campeão da NBA. Eu acho que ele tem um time para chegar numa final de conferência, uma semifinal de conferência. Mas, cara, bater esse Boston em 7 jogos vai ser realmente uma tarefa pro Stephen Curry e pro Klay Thompson, cara. Porque, cara, James Harden e Tyrese Maxey não vão conseguir carregar o time sozinhos. Porque, basicamente, o jogo de terça-feira foi isso, cara. Foi o Maxey e o James Harden tentando fazer de tudo. Tyrese Maxey cresce muito em último quarto. Ele era o único que jogou no último quarto. Ele jogou mais que o Harden no último quarto. Então, assim, o Maxey é realmente um cara que vem para ser o franchise player. Eu acho que ele tem tudo para ser o franchise player nas próximas temporadas. Tem que tratar bem esse moleque. E, meu, voltando a falar em momentos decisivos, o Tobias Harris é muito pipoqueiro. Ele teve duas bolas no corner abertas, livre, no último quarto, e ele foi lá e errou, Thomas. Então não tem como defender esse cara, velho.
Eu acho que assim, o problema do Filadélfia no momento é se ajeitar na defesa, principalmente, porque,
E
cara,
falta
tava todo.
coletivo, meu. Falta coletivo, não tem o que fazer.
Assim, os caras trouxeram o PJ Tucker e tal.
Foi muito bem, por sinal. Eu gostei dele defensivamente.
Eles têm o. Meu, eles têm o Embiid, que, como tu falou, teoricamente, o cara é bom. Ele é bom, meu. Ele não jogou bem.
É um jogo, cara. É que a gente sempre tem aquela de um jogo, mas agora ele vai ter a tarefa, ele o pedido aqui de parar o Giannis Antetokounmpo, velho. A gente vai ver. Esses dois jogos eu acho que são determinantes para ver como é que o Sixers.
Não sei se tu se recorda, mas a última vez que o Sixers pegou o Antetokounmpo, o Embiid, cara, o Embiid fechou bem, tá ligado?
Sim.
O
Não,
Embiid costuma jogar bem contra o Antetokounmpo, costuma marcar bem o Antetokounmpo,
o
sabe?
Embiid judia o Giannis, Thomas.
É essa palavra, judia. Cara, e assim, porque ofensivamente eles têm uma arma letal, que é o James Harden, velho.
Só que
Quantidade, meu, ele cavou três bolas de três em um ano, tá ligado?
sim, velho.
Assim.
Só que, meu, ele tem esse fator, velho. Tipo, ele cava muita falta, ele mete muita bola de três, mas quando tu tem o James Harden no auge, que era o que acontecia em Houston, tu não tem coletivo. Tu vai ter James Harden no auge. Tipo assim, ó. Ou tu escolhe James Harden no auge, ou tu escolhe ter um time coletivo. E hoje eu era mais de ter um time coletivo, porque o Harden já se provou um cara que não tem calibre para transformar um time em um time campeão. Tá, ele com o Embiid vai ser interessante ver, porque ele e o Chris Paul juntos realmente dava para jogar
Concordo.
junto. Mas eu acho que tem que ter um jogo de dupla entre esses dois caras para fazer esses Sixers entrar num calibre de campeão. Porque a gente viu uma hora, cara, que eu acho que pilhou todos os torcedores do Sixers e o Tomás, que foi um pick and roll do Harden com o Embiid, que o Embiid infiltrou e o Harden só deu um passe picado e o Embiid foi pra cesta. Cara, se isso aí acontecer mais vezes durante o jogo, eu vou calar minha boca sobre tudo que eu falei agora do James Harden e só aproveitar o Sixers ganhando um anel no final do ano, velho.
Cara, e é incrível, uma coisa que eu percebi do Harden, que eu não tinha percebido antes. O cara não consegue arremessar de três se ele não meter um step back. Parece que ele não. Ele,
Ele tem
meu,
que dar, né?
a quantidade de bola livre que ele era só ele pegar e chutar, sem quicar a bola nenhuma vez. Ele pegava, fingia que ia chutar, o marcador chegava, dele dava um step back, daí sim ele chutava, velho. É incrível, meu. O cara não consegue, mas
E
não é um problema.
os caras não conseguem marcar isso, velho. Impressionante. O cara tá na liga fazendo isso desde o Houston e não consegue marcar.
É absurdo. E por outro lado, assim, eu acho que uma coisa que a gente não comentou no último episódio, quando a gente falou de Boston Celtics, foi do Derrick White, meu. O Derrick White eu acho que foi uma boa adição, meu. Ele é um jogador legalzinho, não jogou tão bem assim, mas eu acho que ele é um cara que compõe bem, porque tem um espaço
Meu.
faltando ali. Talvez um Brogdon, né?
A
Que o
gente
Brogdon.
viu. É. Agora vamos falar mesmo do time a ser batido na Conferência Leste com a Boston Celtics. E, cara, o Malcolm Brogdon, eles conseguiram a preço de banana. E o cara simplesmente é o cara. Eu acho que ele era a peça que faltava pro Boston Celtics bater de frente com o Golden State. Porque, cara, a gente viu. Porra, o Jaylen Brown e o Jason Tatum jogaram uma bola estrondosa. O Jason Tatum, cara. Eu tô curioso para ver se ele não vem pra uma temporada de MVP, cara. Porque ele veio com sangue nos olhos, velho. Ele veio na raiva, no ódio. E eu acho que a peça que faltava armando, que foi aquela peça que eles tentaram lá atrás com o Kemba Walker, ele não deu certo. Porque a posição de número um, depois que o Kyrie saiu, sempre foi um problema. E eu acho que eles conseguiram resolver esse problema. O Brogdon, eles ainda estavam com o pé atrás, porque o cara perdeu praticamente a temporada inteira passada por questões de lesão. Então eles, lógico, tem como ficar com o pé atrás. Mas, meu, ele voltou e foi ele o diferencial. Não foi nem o Jason Tatum, cara. Na minha opinião, ele foi o diferencial porque o Sixers não sabia como marcar o Malcolm Brogdon, velho.
É, ele matou vindo do banco, assim, não tenho dúvida, porque ele vindo do banco, meu, ele fez só 16 pontos, mas parecia que ele tinha feito 40, meu, porque
Exato, velho.
era sempre ele infiltrando, ele batendo para dentro, e cara, todos os pontos dele eu acho que foram exatamente isso, batia para dentro, cavava falta,
Ele
e
estourou.
esse é
Mano,
o
ele
jogo.
estourou o time do Sixers de falta, cara.
E outra coisa, quem carrega a bola, quem leva a bola, quem arma a jogada atualmente no Boston é o Tatum. Que
Sim.
eu admito, ele tem calibre para isso, ele tem habilidade para isso, mas eu acho que ele, sem ter essa responsabilidade, jogando com um cara que realmente arma jogo, que cria espaço, que abre a possibilidade de um chute um pouco mais limpo, mais livre, que o Tatum talvez não precise tanto, mas facilitaria, é o Brogdon. O Brogdon tem capacidade para fazer isso, de armar o jogo.
Exato. E, meu, que nem tu falou de jogar mais leve, assim, não fazendo essa função. Agora eu quero pegar esse termo mais leve, porque, meu, eu pensei assim, ó. Depois daquela final meio traumatizante contra o Golden State, eu achei que o Boston ia vir desmotivado, tá ligado? Mas pelo contrário, os caras vieram na raiva, os caras vieram no ódio, velho. Os caras foram buscar o terceiro quarto, foi bonito de ver para quem não é torcedor do Sixers. Os contra-ataques, cara, a defesa do Boston sempre foi muito forte. Porra, Al Horford, mano, só esses dois, Al Horford e Marcus Smart. Não precisa falar de mais ninguém. A gente tem um time muito defensivo aqui. A gente tem o Jaylen Brown, a gente tem o Malcolm Brogdon, mas só falando desses dois, não precisa falar de mais nada. Os caras acabaram com o jogo no terceiro quarto. Era roubada de bola e contra-ataque. Roubada de bola e contra-ataque. Foi assim que o Boston Celtics abriu uma vantagem absurda no terceiro quarto, tanto que eles ganharam por 10 pontos do Philadelphia em um jogo que estava empatado e pegado pau a pau. Eles conseguiram acertar a defesa. O Embiid, muitas horas, queria levar a bola da defesa para o ataque e errava o passe, porque o Embiid não é um armador, ele não tem um passe como forte dele. Ele errava o passe, dava o contra-ataque e a gente tomava no cu. Foi basicamente esse o jogo do Boston Celtics. Eu acho que esse é o jogo do Boston Celtics para toda a temporada.
Meu,
Contra-ataque e fundamento.
defesa vence jogo, meu. O Boston Celtics dá para se ver isso muito bem, com o Marcus Smart, Al Horford defendendo muito bem, até o Grant Williams quando entrou defendia bem.
Não, o Grant Williams que nem o cara do Prime Video falou, cara, ele é o general Grant Williams. O cara soltou essa do nada.
É
O cara
verdade.
foi genial quando ele soltou essa. Pensando, não, o cara não
E, meu,
meteu essa.
o Jaylen Brown, assim, num contra-ataque é letal, o cara é extremamente rápido. Ele vinha correndo ele, o Tatum, e, meu, é absurdo, não tem como, não tinha como marcar.
Não.
Eles fechavam a defesa e a bola era dele, tá ligado?
Essa dupla hoje, acho que é a dupla mais. Essa é a dupla Kawhi e Paul George, porque querendo ou não, os dois são muito. Eles têm um estilo de jogo próximo, tá ligado? Porque não são. Não é tipo um armador, um pivô, um armador e um ala. São dois alas jogando juntos, cara. E o
Sim.
Tatum e o Jaylen Brown fizeram uma coisa que o Paul George e o Kawhi Leonard ainda não fizeram, cara. Que é se entender e jogar junto. Lógico, o
Tá chegando uma
Tatum e o
final do
Brown.
tempo.
Exato, e o Tatum e o Brown jogam a vida inteira juntos, cara. Desde o draft dos dois, eles estão juntos ali. Então, eu acho que. Eles com esse time e a adição, lógico, do Patrick Williams, que vai vir de lesão agora, não tem muito o que fazer na Conferência Leste, cara. Tem que rezar. Porque o Sixers, por exemplo, qual que era o principal problema do Sixers na temporada passada? O banco. Eles conseguiram se reforçar, mas não deu, né? Tu vai pegar o banco do Sixers nesse jogo contra o Celtics, foi tenebroso, cara. O Montrezl Harrell não foi aquele Montrezl Harrell reboteiro que a gente costuma ver. Foi bem triste ver isso, por sinal, porque eu gostava muito do Montrezl Harrell na época do Clippers. Faltou isso, e pelo visto o Embiid tá sempre vou reserva de novo, por isso que eu defendo o PJ Tucker vindo do banco.
Eu acho justo. E acho que passando aqui, além do Sixers para bater o Boston Celtics, um provável que a gente talvez não aconteça, mas uma força provável. A gente tem o Heat ainda, Pedro? Acho que talvez seja válido mencionar.
Eu acho que
Acho que seja.
os dois times que jogaram ontem, tanto o Heat contra o Bulls, que foi um baita jogo também, são dois times candidatos a tirar esse favoritismo do Boston, Tomás.
Será que eu penso assim? Eu admito que não tenho acompanhado, nunca fui um grande fã. Quem ouviu os outros podcasts sabe que eu não sou um assíduo fã do Miami Heat, nem do Chicago Bulls, assim.
Sim.
Eu queria te pedir se talvez a onda de vitórias, aquele hype do Miami Heat, talvez não esteja aos poucos se esvaindo e eles ainda estejam com aquela leve esperança que já não existe mais, tá ligado?
Eles estão surfando numa onda, tu acha, Tomás?
Eu acho que eles surfaram numa onda, a onda tá terminando, mas eles estão querendo fazer render, sabe?
Sim, pode crer. É, eu acho que já tá na hora, assim, meu. Lógico, o Jimmy Butler é um jogador excepcional. Eu acho que em playoff ele cresce muito mais, então ele é um jogador que eles não têm se desfazer. Mas
Não,
eles têm que
com certeza.
começar a pensar num futuro em volta do Tyler Herro, porque esse moleque, Tomás, esse
Ótimo.
moleque vai ser um problema pra liga.
Meu, e talvez fazer alguns moves pra. Sei lá, pra criar um time que vem, que tem um banco talvez um pouco mais forte, que eu não acho o banco do Heat
Não.
algo muito bonito assim de se ver, sabe?
O Heat não tem um time bom. Ele só tem, tipo, ele, tu pega assim, ele tem o Max Strus, que jogou muito nos playoffs, mas também é um cara que não dá para confiar 100% vindo do banco. Tu tem o Duncan Robinson, que na época da bolha era um jogador excepcional, mas agora virou só mais um. E então o Heat realmente precisa fazer um move, porque, cara, tu vai pegar, tipo, eu não vou nem comparar com o Boston, vou comparar com o Bulls que eles jogaram, cara. Tu pega o quinteto titular do Miami Heat, que eu vou ler agora para vocês, que é o Jimmy Butler, o Cody Martin, o Bam Adebayo, o Kyle Lowry e o Tyler Herro. Cara, é um quinteto forte. É, mas daí pegar o Chicago Bulls com Patrick Williams, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Caruso e Donzumu. E ainda vai ter o Lonzo Ball vindo do banco, Lonzo Ball vindo de lesão, desculpa, e o Drummond vindo do banco junto com o Goran Dragic, cara. Então tu realmente vai ter um time muito forte que o Miami Heat hoje não consegue bater de frente.
Tá, e a gente não pode esquecer também do Zach LaVine, né? Que não tá aí ainda, porém.
Lógico, é, não, eu tinha completamente esquecido, tanto que ele tá de contrato novo e eu tinha esquecido dele. Eu acho que, meu, hoje o Bulls ainda é o time que tem mais nomes para bater de frente com o Boston. Ainda por cima não é o meu favorito. Eu ainda acho que o Milwaukee Bucks é o time favorito a bater o Boston. Mas, cara, o Bulls tá com um time muito interessante, que a gente já viu temporada passada eles virem muito bem. E eu acho que essa temporada eles vão se encaixar mais ainda. Porra, eles foram um time que deu muita liga muito rápido. E a gente viu o DeMar DeRozan ontem, né? Mas o DeMar DeRozan não cansa de fazer pontos.
Cara, o DeMar DeRozan é aquele, como a gente sempre chamou ele, e eu acho que é verdade, é o MVP de temporada regular, tá ligado? O cara, temporada regular carrega, eles podem ter uma, não duvido deles terem jogarem como jogou aquele Toronto em 2017, 2018, sabe? Eu acho que, eu não acho impossível, eu acho que eles são plenamente capazes disso. E, cara, eu acho que é isso, eu acho que se o DeRozan não se tornar um pipoqueiro e com o crescimento e com a volta de Lonzo Ball e de Zach LaVine, esse Big Three do Bulls, eu não acho impossível eles irem longe e baterem de frente com o Boston.
Lógico, cara, mas nossa, minha voz tá tenebrosa, cara. Eu tô tentando mandar ali água pra dentro, mas não tá funcionando, cara. Mas, meu, o DeRozan é isso que tu falou, velho. Ele tem um problema, claro, que é pipocar em playoff, cara. Eu acho que isso é triste, porque a gente viu eles lá com o Dwayne Casey naquele time do Toronto, que era o time a ser batido. O LeBron foi lá com o Cleveland caindo aos pedaços e amassou eles, cara. Então eu
Sim.
tenho esse pé atrás com o DeMar DeRozan, mas, cara, em temporada regular, o que esse cara faz, meu? Não tá escrito, eu juro. Em temporada regular, eu acho que ele é um dos caras mais fortes dos últimos anos da NBA, cara. Impressionante. Lógico, a época do San Antonio foi meio fraco, porque o San Antonio tem um rebuild que não é rebuild, cara. Eles têm tipo um time que não é um time, tá ligado? Eles não pegam picks muito altas, mas também não vão para playoffs. Então é meio foda falar isso, mas quando ele veio pro Bulls, a gente viu realmente o potencial do DeMar DeRozan, que a galera tinha jogado o DeMar DeRozan no lixo depois que ele não fez o
Eu
depois que ele
nunca.
saiu do Toronto. Tu nunca.
Eu nunca. Eu nunca. Nunca larguei a mão do DeMar DeRozan, meu. Um dos
Mas,
meus
cara,
jogadores favoritos, meu.
é verdade, pior que tu paga muito pau pra ele, né? Só que, meu, depois que ele saiu do Toronto e o Toronto foi campeão com o Kawhi, todo mundo falou, é, realmente o problema era o DeRozan. E não, cara, o problema não era o DeRozan, é que o Kawhi é foda, velho.
É, não, não. Não era a ruindade do DeRozan, sim a habilidade do Kawhi, porra.
Exato, velho. Então, tipo assim, o Bulls vem com um time muito forte. Eu quero ver como é que vai voltar o Zach LaVine pra essa rotação. Se o Zach LaVine jogar metade do que ele jogou a temporada passada, já tá bom, cara. Porque ele com o DeRozan combinados tá espetacular. Mas que nem eu te falei, Tomás, o Bulls ainda não é o time que vai bater o Boston Celtics, na minha opinião. O time que vai bater eles é o Milwaukee Bucks. O que que tu acha?
O Milwaukee Bucks tem um quinteto inicial muito forte, assim, tem um time que eu acho que é um time muito bom e com assets muito muito certos, tipo, tem um time muito fechadinho, assim, com a ideia de jogo muito fechadinha, tendo o Giannis Antetokounmpo, óbvio, como cara central, botando o Brook Lopes, um cara também que é um shooter, é basicamente Antetokounmpo e caras abertos, tá ligado? E shooters abertos, com uma defesa forte, porque o Antetokounmpo é um puta de um defensor, a gente sabe bem disso. Tem o Jrue Holiday que consegue pegar um
Nossa.
guarda e fechar ele muito fácil. A
Eu
gente
acho
sabe
que
que o cara já comeu Damian Lillard, o cara já comeu Stephen Curry, o cara é bom
o
demais,
cara
mano.
tá de buchinho cheio, né, Tomás? Meu, o Jrue Holiday, eu acho que ele é o jogador que eu tô mais esperançoso pra ver essa temporada, cara. Sabe quando tem um hype que é tipo aquele que tu quer ver essa temporada, tu quer ver como é que ele vai sair? O meu é o Jrue Holiday. Porque, meu, o Tomás fez eu me apaixonar por esse cara, velho. É
Muito
impressionante o que
bom.
esse moleque joga, velho.
É, esse
Moleque é
moleque
foda, né? É que
moleque
ele.
cursou, né,
Ah,
velho?
cara, é que ele tem o um jeito moleque, né, meu?
É
Mas, meu,
verdade.
o time do Bucks continua muito bom. Eles ainda têm o Joe Ingles metendo bola daquela, com a forma mais feia de se juntar. Ainda adicionaram o Serge Ibaka, que, meu, eu me decepcionei um pouco com o Serge Ibaka na pré-temporada, mas é pré-temporada, cara. Eu falei episódio passado e isso é fato. Pré-temporada serve pra te hypar muito ou te largar o foda-se. Tipo, tu fala assim, meu, o Ibaka foi mal na pré-temporada. Foda-se, pré-temporada. O Ibaka foi bem, caralho, o Ibaka foi bem, ele vem forte. Pré-temporada é basicamente isso. Pré-temporada não diz nada, mas o Ibaka eu achei ele um pouquinho fora de forma, pelo que a gente viu do Ibaka. Pô, o Ibaka era aquele jogador físico, protetor de aro, ele era uma máquina. E
Enorme.
eu fiquei com um pezinho atrás vendo a pré-temporada dele, mas eu tô curioso para ver como é que vai funcionar esse time do Bucks. Eu quero, na real, eu não tô curioso porque eles vão amassar meus Sixers. Mas eu quero ver como é que vai ser o desenrolar dessa temporada. Quero ver como é que vem o Chris Middleton. Quero ver como é que vem o Giannis Antetokounmpo. Será que ele vai evoluir mais ainda? Eu tô curioso. Eu realmente quero ver. E para mim, esse time tem o maior poderio para bater o Boston Celtics em questão física e na bola.
Eu acho que a graça do Bucks é que eles têm um estilo de jogo muito bem delimitado.
A
Eles.
graça do Bucks é o Giannis Antetokounmpo,
Cara, é que ele. É exatamente, meu. Exatamente, velho.
mano. Mano, não tem o que
E.
fazer, velho.
Não tem. Cara, eu tô animado pra ver esse Bucks. Eles têm a estreia deles hoje, né?
A estreia deles, cara, se eu não me engano, a estreia deles é contra o Sixers na
Hoje,
quinta.
pô.
Hoje. Ah, não. Cara, hoje tinha tudo pra ser. Eu juro, eu tinha certeza que era amanhã a batalha de LA, Sixers e Bucks. Que merda, cara. Eu tinha tudo pra ser um dia tranquilo, cara. Eu ainda tinha que estudar. Foda. Foda. Não vai ter clima. Não vai ter clima, gurizada. Já tô avisando.
E
Mas,
meu,
cara.
também
Oi, diga.
eu acho que o Yannis ele pode vir para uma temporada de evolução mais do que ele já chega, e também para voltar a ser o reigning champ do troféu de MVP, né? E tu
Juro,
vê que
Tomás. A gente tem aqui, ó. Grisada, os piá têm a mente conectada. Tu me cortou, né? Pô, Tomás, me deu um bloco. Você ia falar exatamente isso, Tomás. Os cara tem assim, ó. Os caras estão planando junto. Os caras estão em voo de cruzeiro juntos.
Quando que não, né, meu? A gente combina as coisas, a gente fala as coisas exatamente igual.
É
É tudo assim,
bizarro, meu.
é tudo sintonizado, meu.
É bizarro, mano.
Parece, meu, parece destino, tá ligado?
Bah, isso aí é foda, né, cara? Os caras parecem que são casados há 50 anos.
Mas é, meu, assim, eu
Mas
acho que.
de fato, eu acho que ele pode vir para uma temporada de MVP. E esse ano, o prêmio Kia MVP da NBA vai estar muito interessante, porque vendo o que a gente viu agora, nessa opening night, nessas duas opening nights, Ja Morant, Stephen Curry, DeMar DeRozan, James Harden e Luka Doncic. Tu coloca mais alguém nessa prateleira?
Dependendo como for o desempenho do Celtics, o Jason Tatum tá na briga.
Jason Tatum. Eu tava tomando água, eu confesso que eu não consegui prestar atenção no que você tinha falado de Jason Tatum e realmente eu não botei ele na minha lista. E por uma questão completamente clubista, o Jason Tatum, eu falei antes, quando a gente tava falando do Boston, o cara tá vindo pra uma temporada avassaladora, pelo visto, velho.
Meu, é. O negócio tá parecendo absurdo. Essa temporada vai ser legal porque a gente vai ver umas caras meio novas assim na disputa de MVP. Tipo, uma renovação. Ao mesmo tempo que vai manter caras que já estavam antes, tipo
O
Antetokounmpo,
Jokic.
Curry, o Jokic, infelizmente, porque ninguém gosta de ver o jogo dele.
Ninguém gosta, é só nós, Tomás. A gente tá se colocando no buraco, Tomás. A gente não pode dar opinião
Sabe?
tão
Ninguém.
contraditória.
Sabe? Não tem como gostar de ver o Jokic. Tipo, ele mete uns passezinhos da hora e tal. Só que, cara, o cara não tem personalidade. Ele não tem. A personalidade
Eu
dele é.
sou.
Não, ó, agora. Dá, não vou falar. Esquece. Não vou
A
falar isso.
personalidade dele é de um chocolate alpino. Cara, a minha opinião. Eu sou muito mais Mason Plumlee do que Jokic, mas a galera não tá pronta pra isso, porque não dão o valor que a galera tinha que dar pro Mason
Vai se
Plumlee. Não
fuder,
dão, velho. Eu juro,
velho.
velho. Eu ouvi isso no Bola Presa em 2019, eu nunca esqueço, cara. O Mason Plumlee era o reserva do Jokic, porque ele fazia exatamente o mesmo estilo de jogo do Jokic, só que sem hype, cara. Não
Ele
foi
era do
sem.
pai.
Cara, eu meti uma aspas do Bola Presa que não foi nada a ver com o que eles falaram, mas ele emula o jogo do Jokic sem tanta qualidade, mas na minha opinião ele tem qualidade. Mas por que que eu tô falando do Mason Plumlee, cara? A gente tá falando de MVP.
Cara, assim, ó, vai ser legal porque vai misturar o que tem de novo na temporada com os antigões que estão sempre ali, como a gente falou. A gente vai ter o Tatum entrando para essa briga, a gente vai ter o Yamoran com certeza entrando nessa briga. E eu
Sim.
acho que a gente não pode deixar de fora, ó, claro, eu também esqueci de falar o Doncic, mas a gente não pode deixar de fora talvez uma temporada de MVP do Kawhi se não tiver um load management.
Eu acho que o Kawhi é um cara que não concorre a MVP por causa do load management, tá ligado? Eu acho que realmente é por isso, porque senão ele seria um cara contender para esse prêmio toda a temporada. Só que é foda, meu, porque o cara vai jogar o quê? Ele vai jogar uns
40 jogos.
50, 40 jogos. É foda, velho. Tipo, não tem como botar um cara na concorrência comparando com o Giannis Antetokounmpo jogando todas as noites no mesmo nível.
É
Não é à
verdade.
toa que o Giannis foi duas vezes MVP consecutivas, o Jokic agora foi duas vezes MVP consecutivo. É foda, tipo, tá cansativo de ver essas mesmas caras. Eu acho que vai ser interessante ver o Tatum, ver o Ja Morant começando a entrar numa briga de MVP,
Ah,
ver
meu.
o. É que tudo depende de como os times forem, né? Também tem isso.
Sabe quem que eu queria ver, de verdade? Eu sei que é uma, provavelmente não vai acontecer devido ao time, principalmente, e lesões. Mas um cara que eu queria ver era o Davis, meu. Voltando a ser o Davis do
Isso
Pelicans, que tava brigando para que era o top 2
é
no, na
verdade.
corrida defensiva. Cara, era um absurdo, meu. O cara metia 40 pontos por jogo. Ele metia um triplo-duplo por noite, sendo um pivôzão, velho. Isso era absurdo, velho. Era muito foda. E, cara, eu sinto falta de ver isso. E eu acho que se... Com um Davis jogando, que ele já tava jogando Pelicans. Porque o Lakers agora tá no nível do Pelicans que da época que eu assistia, velho. Tá nesse pique.
Se pá, tá pior ainda.
E
Não
com o
tem o
LeBron do lado, esse é o problema.
não tem
Cara,
o
o
Boogie
Davis.
Cousins.
Se o Davis. Meu, se o Davis joga. Cara, inclusive, onde é que tá o Cousins, velho?
Cara, o Cousins tá na vida, né? Deve estar numa casa de shows.
Ah, cara, onde é que tá o Cousins, meu?
Eu acho que
Tá,
ele tá
foda.
sentindo ainda, meu. Eu acho que ele realmente ainda tá sentindo.
Ah, meu, assim, eu acho que o Cousins deveria voltar
O cara ficou
pro
muito triste, mudou completamente o que ele tava falando, porque o Tomás ama o Bug Cousins, cara.
Bah, o Cousins. Ele tá indo. Ele jogou no Denver, velho. Porra.
Sim, ele passou por muito time agora no final, cara. E é triste ver isso, porque eu... Mano, as Torres Gêmeas, velho. Por que ele não quis renovar com o Pelicans, velho? Ele não ia ter se lesionado se ele tivesse renovado.
É que ele se lesionou jogando com o Pelicans contra o Harden, né, meu?
Sim, bah, tenebroso aquela lesão, cara. A gente tava junto aquele dia ainda vendo aquela merda.
Aquilo lá foi feio. Tá, enfim, meu. Assim, eu quero ver, eu queria ver o Davis, é um cara que eu não boto expectativa para estar aqui, mas se tiver, eu posso dizer que eu queria, tá ligado?
Sim. Não, exato, Tomás, porque, tipo assim, a galera, isso me chateia, Tomás, eu acho que te chateia também. A galera, depois que o AD começou a se machucar, ter esse problema de lesão, não conseguir levar o Lakers pros playoffs, cara, a galera desmerece muito o Anthony Davis, mas a galera não lembra que o Anthony Davis era simplesmente o pivô mais dominante da liga há 3, 4 anos atrás, cara. Meu,
Cara, e assim.
o cara só não foi MVP porque o James Harden fez uma temporada que a gente não viu nenhum outro jogador fazer em questão de pontuação, velho.
É
Se não
verdade.
fosse isso, o Anthony Davis estava com o seu prêmio de MVP bem de boa e não duvido ele não ter ido pro Lakers, cara. Eu acho que ele não iria pro Lakers se ele tivesse ganho alguma coisa no Pelicans, velho.
É que o foda é que o time do Pelicans era uma draga, ele deu todo aquele chilique pra sair. Eu espero que um
Ah.
dia ele volte. Eu espero que um dia ele volte. Não, talvez.
Ele vai pro
Volte.
Bulls, cara. Ele vai pro Bulls. Se ele sair do Lakers, ele vai pro Bulls.
É, o guri é de Chicago, né, pai?
É que nem o Douglas Costa, cara. O Douglas Costa. Ah, ele ainda quer voltar, meu. Tu acredita?
Bah, isso é absurdo. Cara, mas é isso. Eu acho que eu não tenho mais considerações quanto essas nossas pautas, Pedro.
Não, eu realmente quero saber da gurizada, meu. Porque, tipo assim, na minha lista de MVPs, então, só recapitulando, repetindo os nomes desnecessariamente: Curry, Tatum, Luka Doncic, Ja Morant, DeMar DeRozan, James Harden, Jokic e Giannis. Tu botou um Kawhi, talvez um Kawhi, mas eu acho que não foge desses oito nomes que a gente falou o prêmio de MVP. Eu acho que LeBron e Anthony Davis ainda estão meio longe, mas se o LeBron. É que a NBA adora uma backstory, né? A NBA adora uma historiazinha, tipo, LeBron conquistando, batendo o prêmio lá do carinha do Jabbar, batendo a pontuação, levando o Lakers pros playoffs. Eu não duvido de quererem dar pro LeBron James. Não ia ficar chateado, porque eu também queria dar pro LeBron James. Então, assim, eu não ficaria de cara. Então, mas eu ainda acho que não foge desses oito nomes, Thomas.
É, eu acho que eu concordo contigo. Um KD, talvez, jogando bem. Não sei, pode ser, mas é que a gente sabe que o KD também talvez seja poupado muito por causa de lesão, ele sofreu lesão temporada passada, retrasada,
E depende
então...
de como for o time, né? O Brooklyn Nets, pelo visto, né?
Então, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio, desse resenha NBA, estamos voltando aí com tudo. Pedro, quer dar uma consideraçãozinha final, falar alguma coisa?
Bah, eu sei que a gente tinha combinado de terminar, mas a gente não falou de um time, tá? Vai ficar chato eu voltar pro episódio aqui no final, mas é que a gente esqueceu de falar de um time que é foda, velho. A gente esqueceu de falar do nosso tricolor, né? Porra, tem Grêmio, tem a Batalha dos Aflitos, parte 2, velho.
Você viu
Nossa,
que eles tiraram,
mano.
né? Eles tiraram, agora vai ser em outro estádio.
Não vai ser nos Aflitos? Ah, vai se fuder,
Não,
velho.
eles vão
Ah, meu.
naquele estádio lá que paga o dobro de gente, velho.
Na Ilha do Retiro?
Acho que sim.
Ah, que sacanagem, cara. Eu tava muito feliz pra ver a Batalha dos Aflitos, parte 2. Imagina se o Grêmio não sobe pra Série A. Meu. Eu ia ser o cara mais triste do universo, cara. Esse podcast não ia existir mais.
Ia ser
Mas,
uma
meu.
bosta, né?
Sem Biel, Tassiano, vai ter, mano, Guilherme, a gente vai ter que jogar com o Guilherme e mais alguém na outra ponta, porque sem Biel e Tassiano a gente tá fudido. E o Guilherme é podre. Fudeu, velho. Eu juro, a gente precisava falar de Grêmio, cara. Eu tava me segurando, eu tava me coçando pra não falar de Grêmio, velho.
É o Grêmio, é o Léo Gomes, foda-se. Léo Gomes saudável é melhor que Trent Alexander-Arnold qualquer
O
um.
Léo Gomes saudável é melhor do que Kevin Durant, velho. Foda-se, é os guri, velho.
Melhor que o
Então é
Messi.
isso, velho. Foda-se, melhor que Messi, melhor que Victor Wembanyama, melhor que todo mundo, Tomás. É isso. Tu já falou o que tinha que falar? A gente vai terminar agora, cortar agora, nesse
Rapaziada,
pique.
obrigado para todo mundo que interagiu com a gente lá no Instagram, que curtiu nossa, que compartilhou nosso post, curtiu nosso post, que ouviu o episódio até aqui, que tem corajosos que ouvem o episódio até aqui, que botam, que nem ouviram exatamente o que a gente falou, mas chegaram aqui. Se chegou até aqui, muito obrigado. Segue a gente no Instagram, @3guris_ballers. E é isso. Valeu.
Chama.